34ª reunião ordinária, 13 de outubro de 2025.
Convido a todos ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal. Amém. Peço ao nosso vereador secretário faça o chamado de seus vereadores.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador João Batista.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Roberto.
Presente.
Passa a palavra ao presidente e todos os vereadores presentes.
Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da 34ª reunião ordinária, sessão legislativa 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, correspondências e projetos em pauta.
Relação aos comunicados, ofício 166 do gabinete do prefeito. Em atenção ao requerimento número 66 de 2025, de autoria do novo vereador Gabriel Penha dos Reis, que solicita informações acerca da falta de medicamentos de uso contínuo na farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, vimos por meio deste encaminhar a manifestação apresentada pelo secretário Municipal de Saúde, o Rodolfo de Oliveira Costa, a qual segue anexa para conhecimento e providências que se entenderem cabíveis. Conforme esclarecido pelo secretário, as faltas de determinados medicamentos ocorrem, em grande parte, em razão do aumento expressivo da demanda e dispensação por parte dos municípios, o que provoca sobrecarga das empresas fornecedoras e consequentes atrasos nas entregas. Ressaltou ainda que o município de Jaci mantém cronograma regular de requisição e aquisição dos medicamentos da farmácia básica, com o objetivo de garantir o abastecimento contínuo à população, sendo as compras realizadas de acordo com o referido planejamento. O governo municipal reafirma seu compromisso com a manutenção do fornecimento regular de medicamentos e informa que a Secretaria de Saúde vem adotando medidas administrativas junto aos fornecedores para minimizar eventuais desabastecimentos e assegurar a normalização do estoque. Sendo que apresento para o momento, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. O ofício 195, também no gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 65/2025 de autoria do novo vereador Gabriel Penha dos Reis, aprovado por essa egrégia Câmara Municipal, que solicita informações acerca do motivo pelo qual o gabinete dentário do PSF Centro não foi retirado durante a reforma em andamento do prédio daquela unidade de saúde, vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos. Conforme informações encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, CI número 578/2025, foi realizada a análise técnica do equipamento odontológico por profissional responsável pelas manutenções preventivas e corretivas da rede municipal de ensino. Após a avaliação, concluiu-se que o custo de reparo seria inviável economicamente, razão pela qual não se justificaria o deslocamento ou reaproveitamento do equipamento. Em razão disso, ficou decidido que o referido gabinete odontológico será removido do PSF Centro e destinado ao setor de transportes, onde permanecerá armazenado junto aos demais materiais que serão incluídos em procedimento de leilão público, nos termos da legislação pertinente à alienação de bens inservíveis à administração. Registra-se ainda que a Secretaria Municipal de Saúde já adquiriu um novo consultório odontológico completo, que será instalado e colocado em funcionamento assim que finalizadas as obras de reforma do prédio do PSF Centro, garantindo a continuidade e a melhoria do serviço de saúde bucal prestado à população jaciense. Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa Legislativa os processos de elevada estima e consideração. O ofício número 167, também do governo do prefeito, em atenção ao requerimento número 70/2025, de autoria do vereador Márcio Moraes Vilas Boas, que solicita o envio de cópias dos laudos emitidos pela empresa contratada para execução de serviços de segurança do trabalho e emissão de pareceres relativos à concessão do adicional de insalubridade, informamos o que segue. Nos termos do ofício número 40/2025, lavrado pela técnica de segurança do trabalho Mirene Lopes Moraes, o setor de segurança do trabalho dessa municipalidade vem solicitando a contratação de empresa especializada para atualização dos laudos de todos os funcionários da administração, pois os laudos recentes foram elaborados apenas para as novas contratações, visando a elaboração dos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho, LTCAT, e demais relatórios necessários, com vistas à atualização e adequação das condições laborais dos servidores públicos municipais. Insta informar que tal contratação é prioridade da administração que, contudo, tem encontrado óbice em efetivá-la ainda este ano, diante da ausência de dotação orçamentária, em espécie diante da solicitação de suplementação solicitada a esta Casa Legislativa de 11,39%, mas cuja autorização foi de apenas 6%, o que obriga a administração a ter que postergar algumas ações necessárias para o exercício seguinte. Cumpre esclarecer que todas as decisões administrativas relacionadas à concessão ou supressão de adicional de insalubridade baseiam-se em avaliações técnicas de laudos atualizados, observando rigorosamente as normas regulamentadoras aplicáveis. A empresa atualmente responsável pela coleta de dados, medições ambientais e elaboração dos laudos técnicos de insalubridade é a Help Soluções Engenharia, com sede à Rua Rondônia, número 82, Residencial Santana, Lavras. A elaboração de novos laudos dependerá de nova contratação. O profissional responsável técnico pelos serviços prestados é o engenheiro de segurança do trabalho, Robson Lúcio Soares, devidamente habilitado para a emissão dos respectivos laudos. Destacamos, por fim, que a administração municipal reitera seu compromisso com a transparência e com a observância das normas de segurança e saúde ocupacional, permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos e envio complementar de documentos, se necessário. Segue anexo em arquivo digital toda a documentação solicitada e complementar, em especial dos laudos individualizados. Insta aduzir, por fim, que algumas distorções de funcionários que exercem a mesma função, um recebendo adicional e outro não, decorrem, em regra, de duas possibilidades. A. Primeira, apesar de exercerem a mesma função, o fazem em condições não idênticas, tais como, por exemplo, monitores de ônibus em função de trajeto diferente ou veículos distintos. E B. Segundo, em função de que um servidor está recebendo com base em um laudo antigo e outro não vem recebendo em função de laudo recente, o que justifica, posto que a administração tem trabalhado diuturnamente na melhoria das condições de trabalho, reforma de cozinha, manutenção e terceirização de veículos, melhorias de estradas, etc. E dessa forma, pode acontecer de um servidor estar recebendo com base em laudo mais antigo, que, quando atualizado, certamente não fará mais jus a tal adicional, exatamente porque teve alteração nas condições de salubridade de ambiente em função do investimento na melhoria da qualidade do mesmo. Atenciosamente, Nelson Escrivão Alvino, Prefeito Municipal. O ofício número 51, encaminhado pela Polícia Militar de Minas Gerais, no caso destacamento de Polícia Militar de Jaci, em atenção ao expediente referenciado pelo qual essa egrégia Casa Legislativa solicita informações e verificação sobre o funcionamento do sistema de câmeras de segurança instalado no município, apresentamos o que se segue. 1. Da importância estratégica do sistema. Ressaltamos a fundamental e inegociável importância do sistema de videomonitoramento para a segurança pública em Jaci. O sistema constitui um recurso tecnológico de valor inestimável, atuando diretamente na consecução dos objetivos da Polícia Militar, notadamente. A. Prevenção primária. A presença ostensiva das câmeras atua como um fator inibidor de delitos, contribuindo significativamente para a redução da criminalidade e aumentando a percepção de segurança da população. B. Apuração criminal. As imagens captadas fornecem provas materiais concretas essenciais para a identificação de suspeitos, veículos envolvidos e rotas de fuga, facilitando a elucidação de crimes por parte da Polícia Civil e do Poder Judiciário. C. Resposta operacional. O monitoramento contínuo possibilita o acompanhamento em tempo real de eventos e ocorrências, permitindo uma resposta policial mais rápida, eficiente e coordenada às situações de emergência. O pleno funcionamento e a manutenção constante desse sistema são tratados como prioridade máxima por este destacamento, garantindo a eficácia das ações de proteção à comunidade. 2. Da visitação e verificação. Em relação à solicitação de verificação e possibilidade de visitação ao local onde os demais são monitorados, informamos o seguinte. Informações operacionais. Este destacamento está à disposição para oferecer detalhes operacionais do sistema. Contudo, é imprescindível resguardar a segurança das informações estratégicas que, se divulgadas de forma indiscriminada, poderiam comprometer a eficácia do trabalho policial e a segurança da rede. B. Estrutura de monitoramento da Prefeitura. É imperativo informar que o sistema de vídeo monitoramento possui um ponto de monitoramento complementar instalado no prédio da Prefeitura. Nesta sala de apoio, alguns profissionais da Prefeitura possuem senhas de acesso ao sistema, para o desempenho de funções, sendo que o acesso às imagens é compartilhado com outras pessoas designadas na estrutura administrativa municipal, conforme protocolo de segurança e colaboração interinstitucional. C. Disponibilidade para visitação, local PM. O local de análise das imagens, sob a responsabilidade direta deste destacamento, está disponível para visitação de uma comissão de vereadores, conforme o interesse em exercer a função fiscalizadora do Poder Legislativo. Para a realização da visita é condição essencial que o agendamento seja feito previamente mediante contato formal. Inclusive, a visitação foi feita na data de hoje. Certo. Segue assinado pelo comandante do destacamento Polícia Militar de Jaci, Luiz Henrique Gualberto Vilas Boas, segundo sargento PM. Em relação às proposições, o requerimento número 71, subscrito pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho, submete à aprovação dos novos pares, nos termos legais e regimentais, o envio de ofício ao senhor prefeito, com a finalidade de requisitar informações detalhadas sobre o acesso às câmeras de monitoramento instaladas no município, tais como 1. A identificação das pessoas da administração municipal que têm acesso às imagens das câmeras de monitoramento. 2. A justificativa formal para que tais pessoas tenham esse acesso. 3. Se existe alguma portaria ou decreto que normatiza o citado acesso. 4. Outras informações a critério da administração. A presente solicitação visa atender aos anseios dos vereadores que expressam preocupação com o risco de uso indevido das imagens captadas. O acesso e a utilização inadequada desse material poderia comprometer a integridade e a privacidade dos cidadãos. Reforça-se ainda a importância desse sistema, tendo em vista que, conforme apurado em visita de alguns vereadores à sede do destacamento da Polícia Militar em nossa cidade nesta data, a instalação das câmaras contribuiu significativamente para a redução de delitos e tem sido uma ferramenta valiosa na manutenção da segurança e da ordem pública. Indicação número 130, subscrito pelo vereador João Batista, solicitando em expediente para o senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente que proceda com urgência melhorias nas estradas da comunidade rural de Passa 3, tendo em vista reivindicação de moradores daquela região que estão preocupados com o período chuvoso que está iniciando e, se não forem feitas melhorias, como colocação de cascalho e outros serviços para a manutenção das estradas, estas se tornarão intransitáveis em pouco tempo. Sendo assim, o vereador solicita que sejam adotadas as devidas providências para que as melhorias nas estradas sejam efetuadas como meio de favorecer a locomoção dos moradores e demais pessoas que utilizam dessas estradas, além de favorecer o escoamento da produção agropecuária da região. Indicação número 131, também do vereador João Batista, solicitando devido expediente para o seu prefeito, solicitando que determine a secretaria competente que proceda com urgência melhorias na iluminação da Praça Prefeita Elias Antônio Filho, no centro da cidade, tendo em vista que atualmente algumas lâmpadas estão queimadas e as demais com baixa iluminação, fazendo que vários pontos fiquem escuros, o que torna o espaço perigoso, pois muitos que frequentam o local o estão usando para outros fins que não seja o lazer, colocando em risco a segurança de moradores e comerciantes adjacentes e transeuntes das imediações. Indicação número 132, também do vereador João Batista, solicitando em expediente para o senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a adoção das providências necessárias para a aquisição de um gerador de energia elétrica com partida automática e potência adequada para garantir o pleno funcionamento da unidade não hospitalar de pronto atendimento 24 horas, o UNH deste município. A presente solicitação justifica, diante das frequentes interrupções não programadas no fornecimento de energia elétrica em nossa cidade, as quais afetam diretamente o prédio da UNH, comprometendo de forma significativa a continuidade dos serviços prestados. A falta de energia acarreta a interrupção de atendimentos médicos e de enfermagem, a paralisação de equipamentos essenciais para exames e tratamentos, além de comprometer a iluminação e segurança do local, especialmente no período noturno. A instalação de um gerador é, portanto, medida indispensável para assegurar o funcionamento ininterrupto dos serviços de saúde, garantindo o atendimento adequado à população local e as demais pessoas que procuram assistência médica em nossa cidade. Indicação número 133, subscrito pelo vereador Júnior Prestes de Oliveira. Solicitando em vídeo expediente para o senhor prefeito, apresentando a seguinte indicação. Solicita em caráter de relevância social e de saúde pública a implementação de uma unidade móvel de saúde da mulher no município de Jaci. O objetivo da presente solicitação é disponibilizar uma unidade móvel de saúde adaptada para atender prioritariamente os bairros mais afetados, levando serviços essenciais de promoção, prevenção e cuidado à saúde feminina. A proposta contempla realização de exames preventivos, com destaque para o rastreamento e prevenção do câncer de mama, consultas médicas e de enfermagem voltadas à saúde da mulher, palestras educativas sobre prevenção de doenças e promoção do bem-estar. Tal medida possibilitará maior acesso à saúde, especialmente às mulheres que enfrentam dificuldades de deslocamento até as unidades de referência, contribuindo para a redução de diagnósticos tardios e para a promoção de uma vida mais saudável. Diante da relevância social e do impacto positivo que esta ação poderá trazer à população, conto com a atenção de Vossa Excelência para análise e viabilidade e implantação da presente iniciativa. Indicação número 134, também do vereador Júnior Percy de Oliveira. Sr. Sandemir, presidente para o seu prefeito, solicitando a realização de um evento na Praça Elias Antônio Filho, em comemoração ao Outubro Rosa, campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. O Outubro Rosa é uma campanha mundial dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma das principais causas de mortalidade entre mulheres. Promover ações educativas e de engajamento comunitário é fundamental para salvar vidas e fortalecer o cuidado com a saúde da mulher. Nesse sentido, propõe que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com outras secretarias e entidades locais, organize um evento especial na Praça Central com as seguintes atividades: palestras e rodas de conversa com profissionais de saúde, atendimentos e orientações sobre exames preventivos, apresentações culturais e atividades físicas, campanha Vista-se de Rosa, incentivando a participação da comunidade, iluminação da praça e de prédios públicos com luz rosa durante o mês de outubro. O objetivo: promover informação, prevenção e apoio às mulheres, fortalecendo o engajamento da população na luta contra o câncer de mama e valorizando a saúde feminina como prioridade pública. E a indicação número 135, subscrito pela vereadora Franqueline na atividade. Sr. Sandemir, expediente para o seu prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda à instalação de bebedouros e banheiros públicos na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, no centro da cidade. Essas melhorias seriam de grande valia para a população em geral, especialmente para aqueles que utilizam o espaço para a prática de atividades físicas e esportivas. É importante destacar que há um grupo de corrida já consolidado em nossa cidade, que utiliza frequentemente a praça como ponto de encontro e treinamento, o que reforça ainda mais a necessidade desses recursos. O bebedouro proporcionaria mais conforto e bem-estar aos frequentadores, especialmente em dias mais quentes, e o banheiro atenderia a uma demanda essencial de quem permanece no local por períodos mais longos. A vereadora acredita que tais melhorias contribuirão diretamente para a promoção da saúde, do esporte e da qualidade de vida em nossa comunidade. Em relação aos projetos em pauta, em relação ao projeto número 16/2025, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025, e o de número 17/2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026/2029, está sendo marcada uma audiência pública para análise desses dois projetos, que vai ser realizado na próxima segunda-feira, às 18 horas, antes da reunião ordinária. O senhor presidente também vai anunciar para a votação na próxima reunião o projeto de lei número 22/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de placas informativas em obras públicas municipais paralisadas e a divulgação de informações no portal de transparência de Jaci, de autoria do vereador Júnior, e o de número 23/2025, que dispõe sobre a abertura e anulação de créditos e dotações da Câmara Municipal no orçamento de 2025. E também está sendo anunciado para votação na próxima reunião a emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2025, que altera a Lei Orgânica Municipal para incluir os artigos 139A, 139B, 139C, que dispõe sobre as emendas individuais e positivas ao projeto de lei orçamentária anual. Tenho, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Ranieri.
Acabou no final.
Boa noite, senhores vereadores, vereador Franquelini, servidores da casa, doutor Edmilson, nosso prefeito Nelson Mesquita, secretário de Saúde Rodolfo de Oliveira Costa, seu Gonçalo, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara e aqueles que vão nos ouvir através da Rádio Jaci FM. Conforme convocação feita por esta casa, está presente aqui hoje para responder algumas perguntas dos senhores vereadores, nosso secretário de Saúde, Rodolfo de Oliveira Costa. Convido, Rodolfo, você.
Boa noite a todos, todos os vereadores, Nelson, seu Gonçalo, nosso prefeito Nelson, senhor Edmilson. É um prazer estar aqui, né? Vou para responder vocês. Hein?
Rodolfo, agradeço aí a sua atenção e atender ao chamamento dessa casa. É uma preocupação nossa, né, de trabalhar junto aí à administração para atender os anseios da nossa população. E você sabe que a saúde é uma prioridade em todos os municípios, né? Porque, como se diz, a saúde não espera. A doença vem a qualquer hora, qualquer mal aí chega sem a gente estar esperando. E a gente tem recebido aqui reclamações, os vereadores, alguns vereadores, alguns questionamentos a respeito da distribuição de remédios, de exames, né? Às vezes muitos exames estão atrasados, sei que a fila é grande, a questão de remédios também, às vezes a aquisição pode demorar um pouco. Queria que você esclarecesse para nós algumas dúvidas, o que que acontece, que às vezes porventura possa atrasar.
Pode, não problema não. Olá. Você tem alguma pergunta direta ou como é que é?
Presidente, eu posso completar as falas de Vossa Excelência? Só para nortear o nosso secretário. Rodolfo, boa noite. Muito obrigado por Vossa Excelência ter vindo, aceitado o convite dessa casa. Na mesma linha de raciocínio do Marcelo, do presidente, muita gente vem reclamar sobre alguns remédios pontuais, remédios de ansiedade, exames de alta complexidade, né? Então, nessa linha, só para nortear a Vossa Excelência, aí, para o senhor.
Agora sim, entendi agora.
Obrigado.
O que acontece? Já foi ter respondido um tempo atrás aqui um requerimento, né? Sobre os remédios da farmácia. A nossa farmácia hoje é uma farmácia básica, uma farmácia que tem uma classe de remédio ali, genérico, similar. E temos também a do Estado, os medicamentos que vêm via Estado, que você vai no consultório, o médico preenche o relatório e dá a entrada no Estado. A partir de 1, 2 meses, às vezes 3, demorando muito, começa a vir frequentemente esse medicamento. Saindo do Estado ou do básico, tem o judicial, que é onde a gente não consegue fornecer ele. Alguns medicamentos controlados não entram, nenhum dos três, entendeu? Então a pessoa tem que ir atrás do outro meio, que é o judicial. Mas dos 2 primeiros meses, não tem, entendeu? Muitos controlados não vêm para a gente. A gente não consegue comprar, que não faz parte do nosso hall de medicamento. Às vezes que cria essa reclamação, que a gente entende também, porque é um medicamento mais caro, é um medicamento ético, não é um medicamento comum. Ele nada é R$300 a caixa. E um básico hoje é R$150, entendeu? Então é isso aí que vem as reclamações, engenharia. É por isso que às vezes não enquadra. E a gente sempre fala certinho. A Bruna, a menina da farmácia, sempre fala. Quando não é da competência do município, ou é Estado ou Judicial. E com isso a gente está vindo agora, com o ano que vem, agora, né, com o Nelson, um novo projeto de diminuir essas faltas. Um cronograma diferente de aquisição e de entrega também do medicamento.
Ô Rodolfo, e sobre esses remédios que estão em falta, tem alguma previsão para chegar a esses de uso contínuo que são mais, no caso, mais acessíveis?
A gente está programando a compra agora para o final de outubro.
Isso.
E essa compra ela vai ser uma compra maior, que ela já dá outubro, finalzinho de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Porque a prefeitura não compra nada em janeiro nem fevereiro.
Aí.
Em março. Então a gente vai fazer uma compra agora para tentar suprir essa falta esses 2 meses que está vindo.
E a previsão de chegada desses remédios tem mais ou menos...
Se a gente vai ser no finalzinho de outubro, provavelmente no começo de novembro já entrega. A empresa ela é bem eficaz, ela entrega. E... vai ser uma compra para 2, 3 meses.
Mais uma pergunta. Sobre remédios e exames, o orçamento da prefeitura até dezembro vai dar para suprir tudo? Dá para desafogar a quantidade de exames?
Lógico que a partir de novembro a gente começa a diminuir um pouco para a gente conseguir fechar. Né? Se a gente continuar do jeito que está, você não fecha dezembro. E quem sai perdendo é o médico, a população, ninguém ganha. Então a partir de novembro vai ter sim uma diminuição, mas pouco, pouco a pouco. Até chegar dezembro, vai virar janeiro já, né? Um ano novo.
Entendi. Deixa eu te perguntar mais 2 coisas só. Sobre o leite, Aptamil 2.
Leite, porque,
é o seguinte,
a gente, eu fiz uma compra semana passada e está em falta no mercado. Aí não é só Jaci. Lavras veio procurar, um monte de cidade procura pra gente também. Não está tendo nem o Aptamil 2 nem o 3. Isso é falta no mercado. Isso é direto na Nestlé.
Entendi.
Ele tem dificuldade. Quando ele tem dificuldade, a gente também tem que comprar. Tipo, dieta está vindo normal, Aptamil 1 normal. O 2 e o 3, infelizmente, está nessa demanda de escassez mesmo. Está em falta matéria-prima.
Okay.
Provavelmente, finalzinho de outubro deve alinhar, entendeu? Mas está em falta no mercado, não é nem... A gente está deixando de adquirir. Porque leite a gente não pode deixar parado, né? Criança não tem hora para ter fome.
Entendi. E a última coisa que também perguntam direto é sobre a fisioterapia. Eu sei que já está no fim do ano, mas tem muita demanda lá e precisa de trabalhadores, no caso, mais fisioterapeutas. Tem alguma coisa que dá para fazer, alguma parceria com alguma instituição, contratar temporariamente alguns fisioterapeutas para desafogar lá?
Isso, a fisioterapia, a gente tem só os 3 cargos no município, né?
Só tem 3.
Como contratar direto, teria como terceirizar o serviço.
Terceirizar.
A gente já está olhando já, pro ano que vem já uma parceria. Porque as meninas elas ficam sobrecarregadas, que são só 3. Ficam 2 no setor e 1 vai nas casas. Se fosse as 3 no setor, poderia até melhorar, mas não dá. Tem que ser 1 na casa. A gente tinha o Juninho, quando ele rodou super bem. Só que a gente está vendo um meio de terceirizar agora para a gente diminuir essa demanda. Porque contratar a gente não consegue, não tem cargo, né? Já tem as 3 vagas ocupadas.
Entendi. Obrigado pelas respostas. Valeu.
Rodolfo, gostaria de te perguntar. No começo do ano, enfrentamos dificuldades acerca da aquisição do remédio por causa que estava virando o sistema. Queria saber se essa compra que será feita nesse final do ano vai suprir essa demanda nessa virada de chave aí de sistema. Gostaria de saber disso.
Esse ano vai. Ano passado foi um ano atípico, né? Foi mudança de mandato. Então a gente, para fazer um fechamento, é totalmente diferente de fechar um ano para o outro. Esse ano é um orçamento do ano passado ainda, né? Da gestão do Fabiano. O próximo orçamento vai ser da gestão do Nelson já. Aí vai ser diferente. Mas essa compra que vai fazer, ela tem que dar. No mínimo até finalzinho de janeiro. Em fevereiro a gente faz outra aquisição. Aí quando abre, provavelmente o sistema abre ali depois do dia 20. Entendeu? Mas as empresas só depois de fevereiro começam a entregar. Isso já é normal. Mas comparado do ano passado para esse, vai ser um pouco diferente. Porque... não é mudança de mandato, é mudança só de ano. Então a gente tá alinhando. Viu?
Isso. Obrigado.
Rodolfo, agradecer a sua presença, né? Por sempre estar pronto, porque todas as vezes que a gente precisa de alguma informação, você sempre está pronto para nos fornecer essas informações. Eu queria saber como que a prefeitura faz com o Outubro Rosa, se tem alguma conscientização, como são feitos os exames de mamografia, não só no mês de outubro, mas nos outros meses.
No mês de outubro agora, a gente costuma fazer palestra nos PSF, né, através da doutora Ana Cláudia, e esse ano a gente vai fazer um mutirão de preventivo, com parceria com o Hemocel, vai começar amanhã. Então a gente dividiu a faixa etária, né, foi anunciando uns 2 meses já, direto, acho que vai ser uns 200 exames nesse mês. Fora os exames que a gente faz anual já, né? E a questão dos exames de mama aí, o que acontece? Acima de 50 anos, a gente já faz. A gente não tem demanda hoje no município. Tá passando a resolução nova que eu te falei, né? Acima de 40, mas ainda não foi aprovado. mas eu creio que em novembro já deve começar, acima de 40. Aí a gente vai começar a encaminhar para o CEAI, que é onde a gente faz, viu, essa parte.
Entendi. Obrigada. E como a gente falou, né, nas reuniões passadas, é que a gente tentar fazer a Câmara junto com a saúde,
sim,
um movimento maior com
maior,
o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Para a gente conscientizar mais, porque igual o vereador fala, o Juninho acho que falou que tem pessoas que não conseguem vir, né? Tipo assim, um ônibus para estar buscando, para estar participando de palestra, dos exames mesmo. Mas assim, a gente fica feliz também, que quer dizer que essa... Os exames têm uma livre demanda por causa da idade, né?
É, já tem uma demanda direta.
É.
E esse ano é uma coisa nova que está fazendo esse mutirão. Até então não tinha feito com parceria. Então já mudou. Mas as ideias do Juninho é boa. E no próximo ano a gente pode sentar, que a gente tem que 10 meses para organizar. Igual o Novembro Azul já está organizado. Que vai ter também a coleta, né, dos PSA, aí vai mais 500.
Ah,
né?
Que ótimo.
É.
Obrigado,
Rodolfo. Rodolfo, a gente pode até colocar esses eventos no calendário. Cultural.
Que a gente já tem o calendário já da saúde, né? Já entra automático, mas eu acho que é interessante entrar no cultural da cidade. Já.
É, porque aí todo mundo já fica
parceria,
sabendo,
né? Todo mundo participa.
Fica mais fácil até para divulgar.
É, e todo mundo já faz,
né? Só que todo mundo já vai saber a data.
Porque a gente faz na saúde, mas será que o rapaz lá da roça vai saber? Não vai. Não vai saber. Então, o sistema cultural já vem, já é muito mais fácil de seguir. Eu acho interessante isso também.
Obrigado.
Ô, Rodolfo, boa noite.
E
aí? Aqui, aproveitando que como o Du perguntou, então estou fazendo a pergunta, também fui perguntado essa questão de fraldas geriátricas que geralmente doa lá. Como é que está a situação?
A fralda a gente adquire bastante, viu? Fralda,
mas está tendo, sem estoque?
Está tendo bastante. Fralda é o seguinte, a gente fornece 5 pacotes para cada paciente.
Começo.
É normal. Só que tem as exceções. Às vezes a pessoa pega hoje, mas ela dá uma diarreia nela e amanhã tem que pegar de novo. É totalmente diferente as coisas. Então a gente tem que ir seguindo também a realidade. A gente fornece o que é permitido para todos, igual. Ninguém recebe mais, ninguém recebe menos. Quando a pessoa pega mais, é porque precisou. É totalmente
certo.
É uma coisa diferente.
Mas sempre tem.
Sempre tem. A fralda está acabando, a gente já compra.
Esse estoque nunca falta.
É muito rápido. Não, que você vê, está acabando. Aí você chega de novo na questão do medicamento. Fornecedor. Se eu ligar para o fornecedor, eu preciso de R$5.000 de fralda hoje. Amanhã não tem. E amanhã eu já estou sem. Então tem que ter um cronograma isso. Está acabando, você já liga 2 semanas antes. Porque é muita coisa.
Tem que trabalhar com estoque alto.
Tem, o estoque é alto.
Mas então está tranquilo. Vocês me perguntaram para mim se estava tendo ou não?
Tem a sensação, tem os registros. Todo mundo que pega, sempre na data.
Não,
a não ser o que, quando muda, né? Deu alguma intercorrência na pessoa, a gente muda.
Não.
A gente conhece, aí dá.
Certo.
Mas fralda tá indo bem, graças a Deus.
Valeu, obrigado.
Tem a data também, né? É, eu vi a menina buscando hoje. Não sabia. É.
Não? Tudo pra falar.
Rodolfo, eu queria só tirar uma dúvida, entendeu? Você com na saúde, você não acha muito perigoso essa ambulância estar rodando sem sirene, não?
Ô, vereador, a questão de manutenção já foi passada já para o setor já. Então essa questão aí já tem que ver lá por que ainda não fez, que já foi solicitado. A nossa parte lá é ver os defeitos, passar para o carro, que atende muito bem a gente. Tem que saber qual o motivo, que às vezes não é só ele, às vezes tem empresa que faz, depende disso também. Aí é melhor ele tirar a dúvida aí nessa parte.
E outra dúvida minha também, Rodolfo, que eu estive reclamando aqui sobre uma mesa dentária, que estava lá no PSF aqui em cima. Só que tem, eu como vereador, eu fiscalizo. Lá a mesa estava inteira. Por que ela está no quarto tudo desmontada?
É porque algumas peças foram retiradas para usar em outro PSF. Não quer dizer que ela está desmontada. Mas tem um técnico para isso. Ele foi lá, fez um levantamento, viu o que serve e o que não serve. O que não serve vai gerar em torno de R$9.000 a 10 um orçamento, sabendo que a gente comprou um consultório por 30 completo. Então você não vai gastar 10 mil no equipamento, você comprou por 30. Agora a questão de peças foi o próprio técnico, que ele sabe que a caneta serve ou não. Então ele pega e passa para outro setor, faz a manutenção em lá e devolve. O que chegou no transporte é o que vai para leilão. Então não quer dizer que tirou lá e jogou ali. Entendeu? É que ele teve essa manutenção, teve essa avaliação do nosso técnico responsável, que é a empresa contratada.
Rodolfo, a terceira pergunta minha é de uma pessoa que está no plenário, entendeu? Aí eu estou usando como porta-voz. É tipo assim, esse exame, operação que sai fora em outra cidade, não tem como recurso pegar em Lavras, tem hospital.
Ô, Bier, quando a gente sai de Jaci de Lavras, é porque já não está atendendo. Eu sei que é difícil a gente sair daqui, mas se eu não procurar parceria em outra cidade, o que, que a gente vai fazer aqui? Lavras está saturado hoje. Lavras tem 10 cidades que já fazem parte da micro. Lavras tem 100 mil habitantes. Se você juntar essas 9 cidades, dá mais de 150 mil habitantes. Então Lavras já não está aguentando. Então esses dias a gente foi ter com o Nelson em Poço Fundo, né? A nova parceria, Fome Caxambu. Então é assim, é uma distância? É, mas resolve. Você vê, foram 25 pacientes lá em Caxambu fazer catarata. Se eu fosse fazer ela via Cislav, em um ano eu não faço. Porque o Cislav atende 12 cidades. Então, infelizmente, a distância vai ter? Vai, mas vai atender. Então, infelizmente, a gente tem que procurar. Se a gente não procurar, né, Marcelo? Parceria já não vai andar. Hoje, praticamente, Jaci, hoje, tem a cidade que tem mais parceria na região inteira. A gente tem parceria em Barreto. A gente conseguiu entrar lá com parceria. Não foi porque tinha paciente. É parceria, é diferente, Marcelo. Não é porque tem um paciente tratando. É porque a gente tem parceiro lá dentro. Eu tenho conhecido. Então, isso gera parceria. É longe, é, mas... ou melhor para o paciente, né? Quer ver o paciente bem. Felizmente vai ter que andar. Quem quer o melhor, né, gente? Não pode esperar sentado.
Aí a quinta pergunta, meu Rodolfo, pensa com jeito, com coração, entendeu? Pela população, entendeu? Vê se o medicamento consegue atender mais rápido.
Não, o medicamento é um...
É porque a doença não espera, entendeu? Ela segue. Ela não consegue parar. Ela não consegue pôr um ponto final. Parou um mês. O medicamento... Eu acho que, pela população, atender bem é melhor.
Não, o Nelson já deu carta branca ano que vem para a gente fazer um projeto novo de tentar diminuir essas falhas, entendeu? Que muitas das vezes não é nosso. Muitas das vezes, o Rogério acabou de falar aqui, ó, é matéria-prima, não tem o remédio, né? Às vezes você faz direitinho, entendeu? Aí hoje acertou.
Obrigado, viu?
Senhor presidente, faz uma pergunta para o Rodolfo aqui. Secretário, eu acho que a saúde de Jaci é muito boa, sim, né, com relação às outras cidades, a gente ri. Eu acho que peca muito, bastante, e precisa, Rodolfo, organizar mais essa questão de, até tipo falando com o Nelson hoje mais cedo, com o prefeito, organizar uma licitação desse remédio controlado, entendeu? Porque tem muita gente que não consegue comprar, e fica caro, e às vezes ali na farmácia não tem, fica 3-4 meses sem ter esse remédio. E a prefeitura licitando e comprando ficaria ajudar muito a população.
Então, agora a Bruna está até fazendo levantamento, porque a gente vai fazer uma licitação agora, se Deus quiser, meados de novembro, por item, que aí entra no que você falou. Vai fazer uma licitação de 500 itens. É os medicamentos que gira Jaci. Porque você faz uma adesão na ata, vem mais de 2 mil itens. Mas às vezes falta o que o Marcelo precisa, o que o BR precisa. Então dessa vez, vai fazer agora, já tá, a Bruna está acabando de cotar pelo... até para o site do Tribunal de Contas do Estado, aí você pega a cotação pronta, a próxima licitação vai descer em, provavelmente em novembro, já vai ser por item, que vai ser conforme a realidade da população. Você não vai pegar pronto do município. Aí vai diminuir um pouco essas...
Então, é porque às vezes um remédio de 150, 200 reais, às vezes a pessoa não tem dinheiro, ele chega lá também não tem, chega aqui falando.
Não tem.
Só que às vezes licitando, às vezes...
Ele às vezes não está nem licitado.
Nem, então, não tem como comprar.
Por isso que ela está fazendo um levantamento mais em cima da realidade, para a gente tentar diminuir, né, com um cronograma diferente, em 2026, né, para melhorar um pouco. Porque a gente sabe, o medicamento é caro, é brincadeira.
Para mim é só essa mesmo, Marcelo. Presidente.
Rodolfo, você enviou para nós aqui um relatório a respeito de consulta. Eu vou só falar isso aqui mais é para a população, aqueles que nos acompanham, né? Para ter conhecimento de algumas coisas que são realizadas aí no rol de exames, né? Lá no Centro de Especialidades Médicas. Tem aqui que está chamando a atenção aqui a questão de atendimento ginecologia. Foram 684 atendimentos. Ortopedia, 764 atendimentos, consultas.
É mensal. Aí no final, já até outubro, a gente fez o levantamento.
Isso aqui é até outubro. Ultrassom, 1.200 ultrassom. cirurgia geral, 427, urologia, 518, né?
Uhum. Então, não bem elevado, Marcelo, para a população de 7 mil.
É que eu falo de, pelo tamanho da nossa cidade, pela população, a gente vê aqui que é uma quantidade bem razoável de atendimento, né?
Sim.
E mesmo assim, às vezes as pessoas reclamam, falam que está sendo atendido, não está sendo aquilo, mas a gente vê aqui, por esse relatório, a gente vê que parece que está, apesar de
atraso, ainda vai.
Não é aqui em Jaci, isso é no mundo inteiro acontece isso, né? essas questões, não é só estado de Minas, Brasil, não é no mundo inteiro essas questões de atendimento. É um pouco complexo, às vezes deixa a desejar de um lado e no outro lado atende bem.
Então, Marcelo, essa questão foi bom você tocar nela. Você presta atenção, você vê, o Dr. Dimas, pegamos o Dimas de exemplo, ginecologia. Ele é 80 consultas por mês, fixo. Mas presta atenção, tem mês que ele atende 63. Então teve uma desistência de 17. Desses 17 que não foram, dois ou três te avisa. Que aí, se você me avisando, eu consigo colocar outro. Então, a abstenção em Jaci, ela dá quase 20%. Entendeu? É muita coisa. Que aí eles cobram a gente, está no direito deles cobrar. Eu não questiono nada, não. Mas também tem os direitos, os deveres, né? No caso, quando não vai, a gente pede à população que avise com antecedência, Márcio. Às vezes não dá para avisar. Porque, presta, teve mês de 80, atendeu 63, né? Então, faltou 17 pessoas. E sabendo que a fila de ginecologia, ela nunca diminui. A tendência é só aumentar.
Tem mês aqui que atendeu 31 pessoas.
E não, esse foi esporádico, que estava doente. Esse não é de dar um desculpa para ela. Não se preocupar, não, ele está doente. Mas o dele é 80. Você vê que tem mês que atende 84, que a gente colocou até a mais.
84, 81.
Mas tem. A dele é menos, mas de ortopedia é o que mais tem.
É a ortopedia falta. Que tem.
Que, entendeu?
Tem mês que 99 atendimento.
E ele atende 80. Tem mês que ele atende 70. E ortopedia não é uma coisa que você tem que deixar para depois, né? O pessoal, então, às vezes, eu tenho que frisar também, Rogério, que sempre cobra, mas tem que.
Raio-X, foram feitos 912 raio-X. Esse que deve estar incluído o meu também.
Tá, vem o celular.
Então, só a gente vê aqui que parece que o atendimento, apesar de a população reclamar, mas a gente está vendo aqui pelo tamanho da cidade, pela condição, o volume é um volume bem alto de atendimento.
Uma cidade de 7 mil habitantes, Marcelo, eu acho que são valores, são números muito altos. E a gente está próximo de cidade igual Nepomuceno, bom sucesso.
Outra coisa também que você trouxe aqui no seu relatório, os gastos, né? Que já
até outubro, até setembro.
Até setembro, R$3.545.502,18. Nesse valor, tem um montante de medicamento de quase R$1 milhão, né? Então, a gente já vê isso até setembro, ainda tem mais
até três. Mais meses, uma compra ainda.
Mais três meses.
Foi uma compra de 200
então,
mil.
Então, são coisas que a gente, pelo relatório que você apresentou para a gente aqui, a gente vê o atendimento, a gente está vendo que a Secretaria de Saúde parece que está procurando atender, na medida do possível, né? Bem, como eu já disse, né? Tem algumas pessoas que ficam aí reclamando porque atrasa, né? Então, a gente te chamou você aqui justamente para esclarecer. A gente pegou os relatórios que você trouxe. E outra coisa, eu estava vendo aqui também um relatório que eu pedi o pessoal da Câmara tirar, a questão da suplementação de anulação de dotações de outras áreas para a saúde, né? Então, depois, quando nós aprovamos aqui uma autorização de suplementação, foram feitas aqui algumas suplementação para a Secretaria de Saúde, para o setor de saúde, né? Uma de R$ 77.626, né? E outra de R$ 89.568,30. Esse foi de superávit financeiro e outro também. Questão do transporte de doentes, esse foi pouquinho, foi R$1.000. Então são essa questão, essa compra que vai ser feita de medicamento agora que vocês estão fazendo esses relatórios, levantamento para ver. já tem o dinheiro em caixa ou vai ser necessário mais uma nova suplementação?
Não, a suplementação vai ter, mas vai ser dentro do próprio orçamento, né? E vai ser com a emenda, né? Que caiu, né? Uhum. Aí a gente vai conseguir comprar. Acabar de virar o ano, não só com medicamento, com oxigênio, hemocel, né? Que é um gasto, você viu que é um gasto muito alto, exame de sangue, 300 e poucos mil. Ainda falta 2 meses, vai virar quase 400.
Uhum. Esses gastos, aqui eu vi que é a questão de laboratório, aqui só tem o Hemocel, a Prefeitura de Assis tem um convênio só com o Hemocel?
É, só com o Hemocel. O credenciamento ele é aberto, né? Uhum. Quando fez o credenciamento, só eles credenciaram. E o credenciamento ele abre dia 1º de janeiro e fecha 31 de dezembro.
É porque o Laboratório Santa Cecília vem fazer coleta de
material. Eles fazem vícios lá, né? Aí quando algum médico, tem médico que prefere o outro laboratório, né? Que são particulares. Aí a gente consegue fazer...
Então o Santa Cecília seria através
desses lados. Mas a demanda é bem baixa para o Hemocel atender muito bem, entendeu? Só que a questão de ter só o Hemocel foi porque só eles credenciou. Porque aí fecha de 31, ninguém credenciou, você não consegue abrir mais. O Juninho até entende o credenciamento.
Rodolfo, a minha última questionamento, que eu acabei de receber uma mensagem aqui pedindo para falar sobre as ressonâncias. Que quando alguém me pergunta sobre, eu falo que é mais demorado, porque realmente demora achar vaga, né? E é caro também, né?
A ressonância é um ponto mais complicado. Porque a gente hoje tem no CISLAB só a Cial, se eu não me engano, a Ressoar em Varginha. Eu acho que tem mais uma, não lembro de cabeça. E a ressonância é um exame muito mais complexo, né? Então essa aí não é aquela que você... Não é igual a tomografia que você lança hoje no sistema e na sexta sai. Ele é um exame que a radiação é muito maior, tem muito mais cuidado com o paciente. Então essa demanda, igual eu estou lá de coordenador do secretário do CISLAB, já é uma demanda que a gente, nós secretários, está levando direto para ver se consegue melhoria no preço também, porque melhorando o preço o atendimento aumenta, né? Mas a demora, muitas das vezes, é por isso. Porque a fila da ressonância não é pequena. E são 12 cidades, Rogério. Então, é 12 cidades no CISLAB. Então, imagina. Fora os exames particulares que a Cial já faz constante. É, uma ressonância mais barata. Hoje já está virando R$
800,00, Rodolfo, essa questão dos exames, sei que é feito lá, não sei se é feito uma triagem, como que é feito. Não teria... É como a prefeitura criar um sistema, um portal aí onde as pessoas pudessem acompanhar. É uma questão, as pessoas vão acompanhar, não vai colocar o nome das pessoas, mas através de uma senha ou de um número, de uma senha, assim, para as pessoas acompanhar o andamento para ver.
Mês passado, mês passado. A gente fechou com a empresa que vai fazer um levantamento para a gente. A partir de agora, de novembro, eu acho que é novembro agora, todo exame que chegar na secretaria e foi entregue lá, ele vai ter que ser cadastrado na hora. Quando ele é cadastrado na hora, automaticamente vai gerar um código que vai direto para o paciente. O paciente vai saber, ó, dia 10 de novembro eu levei o meu exame, está lá cadastrado. Aí quando ele vai na sala, tipo, você vai na sala e vai procurar, a gente não precisa mais ficar procurando folha, você vai ali e digita. Então, a partir de novembro, isso já está resolvido.
Já vai resolver.
Então. Então, a empresa que vai vir, eles vão pegar os de outubro para trás, e eles mesmos vão lançar no sistema, senão sobrecarrega o setor, não tem como, não tem mão de obra para isso. Mas a partir do momento que eles cadastrar todos, de janeiro até outubro, aí as meninas chegando lá, você entrega o exame, ela já vai cadastrar. Cadastrando já sai um WhatsApp.
Só uma parte. E vai chegar no celular da pessoa, no WhatsApp,
vai ser
mensagem, SMS.
Aí já vai estar cadastrado lá. Aí a pessoa já vai ter ciência quando ela foi. Porque ela pode chegar depois de mim e falar, deixei aqui dia 10. Eu vou entrar no sistema, vai dia 10. Hoje, vai achar também, só que hoje tem que achar nos envelopes, né? Que é tudo papel. Para diminuir esse papel. Vai ter o papel, só que vai estar arquivado. Vai estar tudo no sistema. A gente automatizou isso.
Aí a pessoa já tem acesso.
Vai ter o acesso, ela vai saber quando ela deixou lá. E quando sair, já vai direto também para ela. Já vai sair lá, que já está agendado. E as agentes de saúde vão continuar o mesmo serviço de levar.
E aí, a questão de saúde também. Às vezes as pessoas falam que passa uma pessoa na frente do outro, mas às vezes tem essa questão de urgência, né, Rodolfo? Acontece muito, às vezes uma pessoa tá lá com um exame lá, tá lá, colocou lá semana passada, de repente chegou lá hoje, faz na frente da... Mas é questão de urgência, e a saúde tem hora que pega a pessoa de surpresa e tem as questões de urgência que a gente pede que a população também tenha um pouquinho de paciência, de complacência, de entender essas coisas, né?
Essa questão aí vem na questão já é do SUS direto, né? De equidade e igualdade. Temos as prioridades. Qual que é a prioridade hoje? É criança, idoso e pacientes com doenças crônicas. São as três, essas são as principais. O paciente que está no meio, ele tem prioridade também, só que com esse tipo de classe não tem como. Então não existe isso, já passou na frente. Passou porque no pedido estava escrito urgente. Um pedido normal, de rotina, um pedido de urgência, acho que não tem quem vai passar na frente, né? Então a gente segue as prioridades, né? Quando sai fora das prioridades, é devido ao que está escrito, ou que se a gente mesmo já vê no paciente ali, você vê que tá mal, então vamos abrir ele.
Rodolfo, o Instituto Nacional de Tiradentes fez uma pesquisa sobre a questão sobre a prova ou desaprova a gestão atual do prefeito em relação à administração do município, incluindo a saúde e educação. 66% aprova a questão da saúde e da educação, a saúde e educação do nosso município, 20% desaprova e 14% não opinou. 66% é um número muito bom. E gostaria de saber o que, para você, o que, que você acha que precisa melhorar a questão da saúde no nosso município.
Então, o Nelson mostrou à tarde lá, né? Eu achei muito importante a gente conseguir isso. Porque às vezes fala não que é isso. Não quer dizer de onde que é. Então tem gente que está olhando nós aqui, né? Então, eu falei pro Nelson, a gente tá no caminho certo, né? Vai até ganhar uma medalha, eu nunca ganhei, então vai ser bom também. Né? Vou lá pegar, eu nem de futebol ganhei. Então, eu vou ganhar uma medalha. Entendeu? Mas isso aí, João, é bom, sabe por quê? Que mostra também que a gente pode melhorar, entendeu? Não quer dizer que a gente tá com 66 e você vai acomodar nele. Você pode ficar com 67, não pode 65. 68, 69. Então, a gente, se Deus quiser, ano que vem, a gente com esse sistema já vai melhorar muito, viu? De informatizar a saúde, a gente vai ter um controle melhor do que entra e o que vai sair. Que hoje a gente sabe. Às vezes a pessoa me agradece, mas nem sei o que é. Mas saiu. A gente não sabe. Então a gente vai ter esse controle. E pode, com isso, eu melhoro até esse índice aí, viu? Junto com a educação também.
Ô, Rodolfo, boa noite. Me permite uma parte, senhor presidente? Deixar bem claro aqui também que a nossa iniciativa é isso aí. Andar de mãos dadas, fiscalizar, andar de mãos dadas para que esse índice aumente cada dia mais. E a gente nunca deve parar, a gente nunca deve se acomodar. A gente tem que sempre procurar melhorias. E isso é uma coisa satisfatória, não só para você, né? Lógico, mérito também seu, né? Que está à frente, mas mérito também do nosso município. Que nós aqui da Câmara, a população que nos assiste vê que a gente está aqui para somar, para andar de mãos dadas, volto a dizer, para procurar cada vez melhorar a condição da saúde e educação, que é o principal, e a segurança do nosso município, né?
E como pode falar, a população vai procurar vocês mais que a gente, né? Porque vocês estão toda hora andando ali, não é que vocês à toa não, vocês andam só. A gente fica só dentro da sala quieta, a gente não tem aquele contato. Às vezes, no final de semana, você nem aguenta, você vai na rua, para, não tem problema. Mas a tendência é vir direto na vocês mesmo. E ter essa parceria, quem ganha, não é só eu, não é só vocês da bancada, é o povo, né? Que é o nosso maior tesouro, e achou a população. Né? Então sempre tem que procurar, porque a pessoa que acomoda, ela deixa de desejar, né? Então tudo que dá para melhorar, tem que correr atrás. E sozinho a gente não consegue nada, tem que ter parceria. Deixa bem claro para todo mundo aí.
Mais algum vereador tem mais alguma pergunta? Ô Rodolfo, agora eu vou só... Ontem eu estive conversando com um funcionário que estava trabalhando na Secretaria de Saúde, que algumas pessoas foram falar comigo. Marcelo, por que fulano saiu lá da saúde? Você já sabe quem que é, né? Não vou citar nome. Né? Aí eu encontrei com ele no sábado, lá na missa, lá na Serra. Ele falou que tá ficando bem cansativo, que a cobrança está demais, ele não tinha assim a condição de resolver as coisas todas, né? Mas eu vou te falar para você, o pessoal está reclamando que ele está fazendo falta lá.
Tá sim, a gente vou citar nome, não tem problema, não, né? É o Lucas, é O Lucas entrou lá do nada lá e vou te falar, assim, é uma pessoa de confiança, entendeu? E faz falta, porque no dia a dia, todo dia, a gente ali brincando, rindo. Mas é complicado essa parte, entendeu? O Lucas é novo ainda, né? Nós ficamos com 40 já, então ele está com 20 e poucos. A gente chegar e aguentar essa pressão é porque a gente já levou muito lá atrás também, né? Que eu trabalhei 10 anos no hospital, eu sei o que é humilhar, ser humilhado, tudo, né, Rogério? Então a gente sabe o que é sofrimento. Não que ele não saiba, mas a tendência é que ele vai brilhar muito ainda, entendeu? Mas faz falta. E onde ele está ali, eu tenho certeza que ele está ajudando o Cássio também, entendeu? Que é uma pessoa boa, a gente tem que elogiar, né? E torcer também, né? E está de portas abertas também, se precisar ajudar lá. Pode ir, não estou dando conta.
Três pessoas me procuraram para falar comigo. E elogiou ele bastante. Sim. Então,
e foi um pedido dele, viu? Foi um pedido dele, então a gente, para não forçar, né? Não, porque aí você deixa a pessoa, não, você não vai sair, não, uma pessoa fica doente, é pecado. Uma pessoa boa igual ele. Então, assim, as portas estão abertas do mesmo jeito para ele. Vou ter certeza que ele está somando muito com o Cássio também, vocês podem ter certeza.
Rodolfo, eu dou por satisfeito, eu acredito que os vereadores também. Eu te agradeço aí a sua presença e que volte aqui outras vezes, quando tiver alguma novidade, você vem aqui participar da nossa reunião e trazer boas notícias para a população.
Não, eu também agradeço, viu, todos nós aqui, que foi bem, né, amigável, né? Mas já assim, muito pequeno, gente, para a gente ter desunião. Já, assim, uma cidade que se eu sair daqui, eu tô vendo o Márcio lá na Santa Helena, eu desço lá na Sé, eu vejo o Marcelo. Então imagina se a gente tiver uma inimizade com uma pessoa. Então a gente tem que pensar sempre no próximo. Gente. Uma cidade do tamanho de Jaci, crescendo igual Jaci tá, se não unir mais, a tendência é diminuir, não para o crescimento. Entendeu? Então tem que ter esse apoio de vocês, que junto com a prefeitura, junto com a secretaria e tudo. Vocês estão aqui para fiscalizar, sim. A gente também, lógico, a gente é falho, a gente erra. Mas quando a gente tem que assumir o erro e melhorar, entendeu? Mas eu agradeço vocês a oportunidade e peço desculpa alguma coisa que eu falei a mais. Hein? Mas é assim mesmo, eu sou desse jeito mesmo, não tem jeito não. Legal,
Rodolfo, parabéns pelo seu trabalho. Eu conheço há muito tempo, sei o quanto você é responsável. Obrigado por tudo que já fez por mim lá também.
Agradeço,
valeu.
Parceiro, você já vem lá de trás, né?
Rodolfo, eu também gostaria de agradecer a sua presença aqui na Câmara, os esclarecimentos, e falar que a Câmara, nós vereadores, estamos sempre à disposição para ajudar não só a sua secretaria, como todas as secretarias e o prefeito que também está aqui participando da reunião, apesar de ter sido puxado a orelha. Mas, enfim, obrigado, prefeito, por você ter vindo aqui, Rodolfo também, e nós estamos sempre aí de mãos dadas em prol de uma cidade melhor e condições melhores para a nossa população. Tanto é que as indicações que eu faço, né, e agradeço já de antemão, né, o seu posicionamento diante delas, e nós estamos aí é para ajudar mesmo, a reforçar a saúde de Jaci. Obrigado, viu, Rodolfo?
Agradeço também. Fechou?
Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, vereador Franquelin, nossos servidores, doutor Edmilson, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, que vão nos ouvir pelas ondas da Rádio Jaci FM. Eu queria que, iniciando a minha fala, agradecer aí o sargento Luiz Henrique Vilas Boas, que nos recebeu hoje lá no quartel da Polícia Militar, mostrando para nós o funcionamento das câmeras de segurança. Foi muito atencioso com nós lá, e ele mostrou sempre que estará à disposição da população, passando para nós também algumas ideias, algumas coisas que ele diz que pode melhorar mais ainda essa questão das câmeras de segurança. Diminuiu muito a questão de delitos no nosso município, depois da instalação
dessas câmaras, né, até parabenizar aí o executivo por essa iniciativa. E hoje também gostaria de prestar aqui uma homenagem aos professores, professoras, que no próximo dia 15, na próxima quarta-feira, é o dia do professor. Quero deixar aqui um abraço e um agradecimento a todos os professores e professoras, não só aqueles que atuam aqui dentro do nosso município, mas aqueles que atuam em outras cidades, que atendem os nossos jovens em outras cidades. Então vai aqui em meu nome, no nome da Câmara Municipal, a nossa saudação e os nossos agradecimentos aos professores e professoras que ajudam os nossos jovens para que todos tenham um futuro melhor, um futuro brilhante. E não poderia deixar de passar em branco também, gente, hoje é aniversário da cidade de Laos, nossa cidade vizinha, nossa co-irmã, uma cidade onde muitas pessoas, muitas famílias daqui de Jaci dependem lá do seu emprego e de outras coisas mais, né? Então, Lavras hoje está completando 194 anos e esses 194 anos veio a partir do momento que Lavras foi transformada, deixou de ser arraial e passou a ser Vila de Lavras, né? Isso foi em 13 de outubro de 1831. Então, Lavras comemora duas datas. Depois, em 20 de julho de 1868, 32 anos depois, Lavras foi passada à condição de cidade pela Lei Provincial número 1510. Né? Então, são histórias de Lavras. É, a primeira Câmara de Lavras foi instalada em 14 de agosto de 1832. Então eu tenho muito a agradecer a cidade de Lavras, porque lá estudei, morei um tempo lá, fiz as minhas duas faculdades, meu ensino colegial, né? E meu primeiro emprego, né, foi tudo lá em Lavras. Então, eu tenho muitos amigos, familiares que residem em Lavras. Então, eu quero deixar aqui, em nome da Câmara Municipal de Jaci, os nossos parabéns à cidade de Lavras, à população de Lavras, à terra dos IPs e das escolas. Os parabéns aos vereadores da Câmara Municipal de Lavras, à prefeita Jussara, ao vice Dumarani. Vai os nossos parabéns e que Lavras continue crescendo e continue sendo uma cidade-mãe para a nossa região. É. Eu não poderia deixar passar em branco essa data, né? Tamanha é a ligação da população, do povo de Jaci, com o povo de Lavras. Hoje nós temos muita gente de Lavras morando aqui em Jaci, nos condomínios, mesmo aqueles que vêm só final de semana, também faz parte da família Jaci. Então, Lavras e Jaci quase se transformam em uma família só. É, então, não só a questão de moradias, mas de atendimento em toda a infraestrutura que um município pode fornecer à sua população. Então, vai aqui os nossos sinceros parabéns ao povo de Lavras. Né? São coisas que a gente cita aqui e que, às vezes, a gente fica até emocionado com certas passagens que acontecem. Então, eu, em Lavras, quando morei lá por alguns anos, pude conhecer bastante da cidade de Lavras. Hoje, eu já não conheço mais Lavras. Lavras cresceu demais, igual Jaci está crescendo. Mas nem por isso Lavras deixou de ser uma cidade acolhedora e que recebe todos bem. Comentando aí agora essa vinda do secretário Rodolfo aqui na casa, na Câmara, eu acho que a população, aqueles que nos acompanharam, que acompanhou as palavras do Rodolfo, deve sentir que esta casa, a Câmara, está preocupada com as ações do Executivo Municipal. Não só da Secretaria de Saúde, mas com todas as outras secretarias. Então, o Rodolfo foi o primeiro secretário que a gente chamou aqui para prestar esclarecimentos para nós, e eu acredito que ele tirou muitas dúvidas dos colegas vereadores e também da população. Por hoje é só isso.
Presidente, o senhor permite que eu troque de ordem com o João Batista? Vereador João Batista? Obrigado, presidente. Presidente, boa noite. Na pessoa de Vossa Excelência, eu gostaria de cumprimentar os nobres vereadores, vereadora Fran, servidores dessa casa, doutor Edmilson, excelente advogado, o nosso prefeito municipal, Nelson, o nosso secretário municipal de saúde, Rodolfo, Didi, Gonçalo, que estava aqui, população que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, que vão nos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, meu cordial boa noite e respeitoso. Presidente, eu gostaria de falar sobre as duas indicações, presidente, que está em pauta, que é sobre a indicação da solicitação de implantação de uma unidade móvel, se possível, viu, secretário, para não apertar muito, se possível, implantação de uma unidade móvel da mulher no município de Jaci, tendo o objetivo de disponibilizar essa unidade móvel adaptada para atender prioritariamente os bairros mais afastados, levando serviços essenciais de prevenção, vereadora Fran, promoção e cuidado à saúde feminina. E a outra indicação é sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial dedicada à conscientização sobre a importância, né, da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é uma das principais causas de mortalidade entre mulheres. E, presidente, nós temos que ressaltar, o nosso secretário também, ele sabe, porque ele é da área, que não é só o câncer de mama feminino, né? Também existe câncer de mama masculino. Então, a gente tem que estar bem atento sobre isso. O presidente sabe da importância que é da prevenção, né, presidente? Pois Vossa Excelência, pouco tempo atrás, passou por um infortúnio, né, que diretamente ligado a isso. Essa indicação leva a promover ações educativas e de engajamento comunitário é fundamental para salvar vidas e fortalecer o cuidado com a saúde da mulher, como palestras, atendimentos e orientações sobre exames preventivos, vereadora Fran, apresentações culturais e atividades físicas, vereador Du, no qual a gente já faz atividades físicas, né? E gostaria até de chamar a população para aderir todos os projetos. O projeto que eu participo, o projeto que hoje nós temos aí, que é de esporte, que é a corrida de rua, que a gente vê que está desenvolvendo muito, né? As atividades com o vereador Carlos Eduardo, com o Natan, com a Priscila, tem a Natália. Então, temos várias atividades
que o município oferece. Então, gostaria de convidar a população para que faça parte, né, porque é muito importante para a nossa saúde, tanto física quanto mental, né? Essas atividades, tanto e também como forma de sentar, conversar, espairecer um pouco. Isso é muito importante, né? Tendo em vista que tem acontecimentos aí, que a gente vê relatos nas redes sociais, tem até um vídeo que chama muita atenção, que fala sobre 8 minutos, né? A pessoa que está deprimida, tem um pensamento ali suicida, às vezes ela precisa de ser ouvida e 8 minutos é o tempo necessário para desmantelar aquela ideia que ele está tendo naquele momento, vereadora Fran. Então é muito importante isso daí, a convivência, a conversa, a troca de ideias, né, que é muito bom. Então esses grupos, além de proporcionar atividade física, proporciona também esse bate-papo, essa interação entre o público, né? Fazer também a campanha Vista-se de Rosa, que é um incentivo, né, para o Outubro Rosa. E iluminação também, né, da praça, bem como os prédios públicos, tendo em vista também como incentivo, senhor presidente, a nossa população a procurar a se informar mais, procurar a unidade de saúde, bem como a UNH, só que mais ainda os PSFs, né, para tirar dúvidas, como o secretário já disse aqui na tribuna, que a partir de amanhã que vai começar, né, Rodolfo, essa conscientização, então procure o seu PSF para que você possa marcar o seu exame de mamografia ou de preventivo, que é muito importante, né? Então, fica aqui o meu pedido, né, para a população aderir. Bom, presidente, não poderia também deixar de parabenizar, né, o evento que foi feito no campo, né, municipal, no sábado, né? Gostaria de agradecer a prefeitura, a Secretaria de Esporte, Cultura, Esporte e Lazer, né, pelo brilhante evento que foi realizado ali. As crianças saíram dali muito satisfeitas, brincaram bastante, divertiram bastante, não só as crianças, bem como os pais, né, titis, vovôs e vovós que foram até lá no campo. Então, foi um evento para as crianças, mas que atingiu um público muito maior. E para finalizar, presidente, gostaria de parabenizar, né, todos os professores, professoras, né, os educadores, pelo seu dia, que é dia 15, mas não é só no dia 15, presidente, todos os dias. Porque temos que parabenizar o Vossa Excelência, que foi professor, né? Esteve em sala de aula, eu também estive em sala de aula, vereadora Fran está em sala de aula ainda. Então, o vereador Márcio, a esposa dele, também educadora. Eu tenho parentes também que são educadores, então a gente vê, né, que o dia dele é todos os dias. Pela dedicação, pela atenção, porque por várias vezes, presidente, o professor, né, vereadora Fran, ele não é só o professor, ele serve como psicólogo em algumas vezes, ele dá atenção de pai e mãe também quando falta, vereadora Fran e o vereador Marcelo são prova viva disso, que tem muito disso. Crianças mais carentes, que precisam de alguma atenção, que às vezes a atenção que a gente dá, né, vereadora Fran, vereador Marcelo, que a atenção que a gente dá, às vezes, pode até trazer à tona algum conflito que que a criança pode estar tendo internamente, né, vereadora Fran?
Só uma parte. Claro. Eu falo que, só complementando, até um abraço, né? Às vezes a criança que chega, né, até um adolescente, o único abraço que ele tem é do professor.
Então é diante de tudo isso, por favor.
Ô, Juninho, só como usar suas falas para enriquecer, o principal do professor, eu falo por experiência própria de um conhecido que eu não vou falar o nome aqui, está o nome que eu presenciei, o principal do professor é ele ser amigo. Porque o aluno, ele não se abre às vezes com o pai, com a mãe, mas com o professor ele se abre quando o professor é amigo, porque o professor é psicólogo e tal e tudo, entre outros que você citou. Mas o principal do professor é ele ser amigo, que é na hora que o aluno mais precisa. Obrigado, Juninho.
Que isso. É uma satisfação muito grande ter a participação de vocês aqui nas minhas falas. E, além disso tudo, né, a gente tem que ver que o educador, né, a educadora, ela tem a sua vida pessoal, né, que também às vezes é carregado de problemas, né, algumas questões no qual realmente a professora está ali precisando de apoio, mas tira a força lá do fundo do seu coração, lá do seu âmago, para apoiar o seu aluno. Então, é diante disso, vereadora Fran, que vereador Marcelo, que são os educadores aqui no plenário, que eu peço a Deus para que continue dando força, sabedoria, discernimento para Vossas Excelências e para todos os educadores da nossa cidade, principalmente da nossa cidade, né? Mas, bem como do nosso estado e do nosso país, porque todos são merecedores do nosso abraço, do nosso respeito, do nosso carinho, pelo carinho que trata as nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos adultos também que estão na faculdade. Então, presidente, gostaria aqui de terminar minhas falas, deixar o meu abraço aqui mais uma vez a toda a população de Jaci, e que Deus abençoe e o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. João, obrigado.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Fran. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite quem nos assiste aqui ao vivo e quem nos assiste pelas redes sociais. Primeiro pedido, já falaram aqui que estão programando algum carro para fazer ronda nas escolas. Só pediram para deixar um carro da polícia fazer ronda ali, sempre na entrada e saída das aulas ali, por motivo de brigas, por motivo de trânsito ali, porque chega na hora das aulas, o trânsito fica complexo, fica difícil de passar, carros param no lugar dos ônibus escolares, e o pessoal pediu para ver se consegue manter uma viatura nesses horários. Segundo pedido, que é da praga que tem no nosso município, que é os pombos. Está pedindo para ver se consegue o pessoal de controle de pragas aqui da cidade, consegue fazer alguma coisa para diminuir um pouco, que está muitos pombos aqui, e eles podem causar doenças, além de muitas outras coisas chatas que esses pombos podem causar. Outra coisa que também sei que não vai fazer esse ano, porque já falaram que a empresa lá da pintura das ruas já fez o que tinha que fazer, porém aquele caminho ali que vai para a serra, aquela linha pontilhada ali, você não sabe qual linha que é a certa a seguir, porque a linha antiga tá mais apagada do que a... Não, tá mais visível do que a nova, você não sabe. Se acontecer alguma batida, não, quem vai pagar o prejuízo, já que não sabe qual linha que tá valendo. É, não tem como. Eu passei lá duas vezes ontem, antes de ontem, eu tava reparando depois que o pessoal perguntou, eu moro aqui, eu sei qual que pode passar e qual não pode, mas e o pessoal que não é da cidade, o que passa aqui, pô? Aí é, pediram pra dar uma força e tentar pintar ela de novo. Queria parabenizar também o pessoal que fez a festa das crianças no sábado. Tudo o que faz pelas crianças é bem-vindo. E agradecer aos que ajudaram, os colaboradores lá, que eu vi que o pessoal estava trabalhando muito. Tinha os velhinhos ali jogando vôlei também lá. Né, Juninho? Então, como o Juninho disse...
Eu sou novo ainda, Dudu.
Como o Juninho disse, a festa foi para as crianças, mas... teve lá crianças, adolescentes, adultos. Foi muito boa a festa. Parabéns ao Té, ao Jacaré, ao Vim, que realizaram essa festa. E, por último, também quero parabenizar a todos os professores, essa classe que, como o Roberto sempre diz, se não fosse ele, não teria outros profissionais. E, como o Juninho disse, às vezes eles podem ter tantos problemas em casa, porém, na aula eles dão o melhor de si. Convivo bastante com professores, eu sei como que é a vida deles também, até porque eu não sou professor de sala de aula, mas eu sou professor na academia. E os professores de sala de aula vão treinar comigo e conversam comigo sobre. Então, eu sou o psicólogo dos professores lá. Então, aí eu queria parabenizar mesmo a todos, porque... sem vocês, a gente nem estaria aqui, né? Porque sem estudo a gente não é nada. Então, obrigado, parabéns.
Ô, Du, sem os professores a gente não estaria nem aqui lendo.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Roberto.
Boa noite a todos, vereadores, vereadora Fran, servidores da casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, a todos que nos assistem aqui, sou Didi, sou Gonçalo que estava aqui, nosso secretário Rodolfo que está aqui presente hoje, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que irão nos ouvir pela rádio, uma boa noite. Hoje, antes de iniciar minhas falas, deixar aqui as minhas sinceras gratidão a todos os servidores da casa, que cumprem o seu papel, sua jornada de trabalho durante o dia e ainda tem que fazer a famosa hora extra para nos aguentar aqui, né? A nossa gratidão a vocês, viu? E sempre com competência e o melhor de tudo, esse sorriso no rosto. Então, pedir a Deus, né, que nos dê paciência, sabedoria e a perseverança para que a gente trabalhe em prol do nosso município. Né? Parabenizar as crianças, ontem que foi o dia delas, e a nossa mãezinha, Nossa Senhora, que é muito importante. Né? Essa semana, né, vereadora Fran, é uma semana muito importante, por mais que eu acredito que não deveria ser apenas um dia, uma data comemorativa, e sim todos os dias, né? Eu sempre falo que sem o professor, né, vereador Dudu até citou hoje, sem o professor não teria nenhuma outra profissão, né? O nosso presidente não seria o doutor Marcelo, não teria a formação acadêmica se não tivesse um professor, né? Então, eu acho importante, eu sempre falo com a minha filha, eu falo assim, ó, se você tiver, se me chamar na sua escola e tiver uma reclamação que você desrespeitou um professor, você vai decepcionar muito seu pai. Porque a realidade é outra, né? Que a gente falar é fácil, mas a realidade na sala de uma aula, na sala de aula, só vocês professores para saber o que realmente é. Que hoje, né, vereadora Fran, a gente não enfrenta só dificuldade como, tais como foi citado aqui. O vereador Juninho falou, questão de ser psicólogo, de ser amigo, mas principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, a questão de enfrentar problemas mais sérios, né? Com a aborrecência que a gente vem acompanhando aí. E hoje eu acho que a dificuldade maior do professor na sala de aula é quando tem esse confronto, né? Vamos falar assim. Às vezes um aluno. Hoje eu falo que hoje algumas crianças de hoje elas querem ser superior, querem bater de frente e perde a essência, o respeito, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa. E aproveitando nesse engajamento, que é o dia do professor, e falar também da questão da mulher, né? Que muitos falaram aqui, e para enriquecer mais ainda, primeiramente, parabenizar vocês, do Juninho, que atua na área. Eu acho o importante é o pessoal unir forças, porque a gente vê que tem muitas pessoas que têm um certo receio, não sei se é a palavra certa a usar, é um certo receio em tais como fazer, tanto faz a mulher quanto o homem, senhor presidente. É questão de exames de rotina, né, para prevenir. E uma vez que eu, Roberto, João Batista, Fran, Du, todos aqui, começa a estar nesse círculo, você começa a trazer mais pessoas. Porque quando é específico, 5, 6, meia dúzia de pessoas, aquelas pessoas mais temáticas, hoje, infelizmente, ainda temos essas pessoas, né? Que tem um certo receio. Então, uma vez que a gente começa a tratar isso de forma simples, de forma, vamos falar assim, normal, que todo mundo rotineira, a gente consegue trazer essas pessoas que têm esse certo receio. Tanto faz a mulher, quanto faz o homem, que hoje a gente tem a doença. Eu falo que a pior doença que tem é essa doença aí, que eu não gosto nem de pronunciar o nome, que tanto faz, né, senhor presidente, o homem quanto a mulher, a gente não está, ninguém aqui fala assim, eu estou fora, não. Infelizmente, a gente pode acordar um belo dia e ter essa notícia, né? Então, eu acredito que a gente tem que unir forças, vocês principalmente da área da educação. Eu falo que hoje a educação física, ela não é só um esporte, uma forma de você, fisionomia, estética, ela é saúde mental também. Eu falo por experiência própria. Eu, de novembro para cá, eu enfrentei uma série de crises de ansiedade e tal, e o que me ajudou muito é a questão foi o exercício físico, o esporte. Porque lá você não só gastava sua energia, mas você conversava com diversas pessoas pessoas que não estão na sua rotina no dia a dia. Aí você conversa com pessoas diferentes, que têm outras mentalidades, e isso é muito importante. Então, mais uma vez, parabenizar a todos, professores, educadores, pessoas que tendem a fazer diferença, que para ir lá e dar uma aula, um treinamento, né, Edu, é fácil. Agora, você ir lá, fazer o seu serviço bem feito e ser um verdadeiro amigo, isso aí tem que tirar o chapéu para vocês. Então, deixar aqui a minha gratidão a vocês da área aí, professores, independente de que seja professores de sala de aula, quanto professores na educação. Também, gente, agradecer aqui. Hoje eu tenho que agradecer a todos os funcionários públicos e os secretariados que nos ajudam. A gente fala que a gente tem as cobranças, o pessoal que precisa, eles vêm até nós e a gente usa as ferramentas que tem, né, vereador Rogério? As ferramentas que tem, o que que é? O pessoal da prefeitura, os funcionários, os secretários. Então, isso é muito importante. Quando eles nos recebem, por mais que às vezes não conseguem sanar aquele problema na hora, mas eles tentam ajudar a gente, né? E tentam procurar a solução. Parabenizar o secretário Rodolfo, que veio aqui a essa casa, que não cogitou, e veio aqui com a transparência, usar as falas dele aqui, que ele falou que, nossa, eu achei bacana da parte dele que ele falou, nós, ser humano, somos falhos. Então, tipo assim, às vezes a gente erra, Mas o principal do ser humano, não é, a coisa bonita dele, não é ele acertar toda vez. É ele ter a consciência do erro e tentar melhorar cada dia mais. Então isso é muito importante. É, agradecer a população que estão colaborando com a questão do lixo. E foi um assunto, né, vereador Márcio? Bem falado, muito falado aqui, né?
Ficou até chato, presidente, né? Com certeza. O lixo está bem clamado em Jaci, com certeza. Né?
E a questão das lixeiras, Márcio, eu passei no Ipiranga, eu vi que diminuiu bastante. Então, tipo assim, a gente vem cá, eu cobrei, eu pedi a população que ajudasse. Então, vim hoje para agradecer também que eles estão fazendo a parte deles também.
Com certeza, Roberto. Mas a gente ainda fica com pesado. Se a gente for olhar a entrada do tanque ali, você pode reparar que ali não sei por que eles jogam lixo ali. Ali tinha uma lixeira antiga. Tirou a lixeira e até hoje não perdeu o foco de jogar lixo ali. Quem desce o tanque vai reparar que está cheio de sacolinha. Ou no plástico ali, ou na mesma estrada.
Tem muito que melhorar.
Tem muito que melhorar, mas está como um caminho. Seria,
né?
Obrigado.
Nós, cidadãos, junto com as prefeituras. Agradecer o João também, lá da prefeitura de Tumirim, que me ajudou, fez o ofício lá. Então, como se diz, estamos iniciando. A gente sabe que o lixo é uma questão séria, né, vereador Juninho? Não é uma coisa que se vai conseguir sanar do dia para a noite, mas, como se diz, os primeiros passos a gente já demos, né? A casa aqui eu vejo que todos sempre preocupados com o assunto. E se Deus quiser, vamos conseguir sanar essa questão das lixeiras também. Agradecer também a Polícia Militar pela transparência e demonstração das câmeras, né? Porque a gente é muito cobrado, foi instalado essas câmeras e a população fica elas ficam meio assim, sem saber, né? Então, eu não consegui comparecer lá junto com vocês, mas aqui a casa, eu falo que nós vereadores somos parceiros, estamos aqui para representar a população. Então, vocês que conseguiram comparecer lá, representou a casa aqui bem representado. Com direito à foto, né, Márcio?
Ô, Roberto, pois é, com direito à foto. Mas, aproveitando, se me permite, foi enriquecedor a gente lá, porque mostrou o que a gente pode passar à população, a peça importante que tem no nosso município. Eles têm a chave, pega as ruas todas, então o policial está 24 horas ligado no que está acontecendo no município. Importantíssimo foi aquilo lá, foi um investimento de grande importância para o nosso município, espero que continue. Não deixa acabar, que aumente.
E que melhore.
Melhore cada vez mais, né? Porque o fluxo de carros que passa no nosso município de uma cidade para outra é muito grande. Então ali é visto todo momento quem está com problema ou não. Então é muito importante e gostei de ter a visita lá. Obrigado.
Obrigado. Ô, senhor presidente, eu vou só falar uma questão aqui que eu preciso falar, que é um caso que está aí em nível nacional e que a gente poder usar da casa aqui, do plenário, para conscientizar a população também, como se diz, a gente fazer a nossa parte, né? Por mais que às vezes seja um grão de areia numa praia, mas é um começo, né? A questão do que a gente veio falar aí do metanol. Eu falo, essas pessoas, que eu não posso nem falar ser humano, que pratica essa maldade, né, com o seu próximo, porque você falar de se beneficiar, fazer coisa errada é uma coisa, agora você vê que está prejudicando o próximo, né, até vindo a morte que a gente vê aí. Então, pedir que ponha a mão no coração, que tenha consciência e que não prejudique o próximo dessa forma tão maldosa, né? E no mais, é isso hoje. Agradecer a Deus por mais esse dia abençoado, que Ele, Nossa Senhora, nos abençoe nessa semana e que abençoe a vocês, professores, que não desista das nossas crianças, que continue focado. No mais é isso, agradeço a todos.
Vereador,
boa noite, excelente semana.
Só para não deixar passar, o secretário de saúde também é educador, ele é professor, ele é biólogo.
Olha, bem, bem ressaltado. Mil e uma utilidades. Puro Bombril. No mais é isso, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Gabriel.
Presidente, quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite ao nosso secretário da Câmara, nosso amigo vereador, nossa amiga vereadora, ao nosso jurídico da Câmara, ao visitante Didi, ao nosso secretário Rodolfo, que está presente aqui hoje. Presidente, o primeiro aqui eu quero agradecer, entendeu? Quando a gente é bem atendido no lugar, a gente tem que agradecer a pessoa, pelo sargento lá, o... Não, conheço mais como Vilas Boas. Aí, né, foi bem atendido lá, entendeu? Pela primeira vez eu fui bem atendido no local. E a minha segunda, senhor presidente, eu queria falar bem declarado aqui sobre essa ambulância. Enquanto eu tiver no meu mandato, eu vou cobrar essa ambulância. E eu quero deixar um trem bem declarado aqui, senhor presidente. Quando o vereador estiver fiscalizando uma coisa, eu acho que o funcionário ele tem que estar no setor dele e deixar o vereador fazer o serviço. Não colocar coé de pau no meio. Eu acho que a coisa é mais ruim. Tem certas pessoas que saem do local que querem mandar na cidade do outro. Não é desse jeito não, senhor presidente. O vereador tem que fiscalizar e a pessoa fica quietinha. E a minha terceira, senhor presidente, eu tive conversando com o senhor prefeito, o senhor Nelson Galvino, ele pediu um prazinho para mim sobre as podas lá do cemitério, lá, entendeu? Ele falou que já está providenciando aqui, eu vou aguardar a resposta dele. Senhor presidente, é sobre o vizinho, o povo está falando medicamento, o Rodolfo veio hoje aqui, a pessoa vai entender bem declarado, entendeu? E por hoje, senhor presidente, eu não tenho mais nada hoje, não.
Obrigado, vereador Gabriel. Vereador Franquelini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos assistem no YouTube, Facebook, que vai estar nos ouvindo quarta-feira na rádio, o secretário Rodolfo, que hoje nos assiste. Boa noite. Começar, né? Primeiramente, já foi falado por alguns de meus colegas da nossa visita ao quartel, que foi muito bem falado e assim a gente foi muito bem recebido e foi bem explicado tudo. Então, para deixar a nossa população tranquila, porque as imagens estão sendo captadas sim, as câmeras estão funcionando e ela tem a abrangência dela é muito grande. Claro que como o sargento Vilas Boas falou, foi um equipamento, uma parceria muito grande para ajudar no trabalho da polícia no nosso município. Então, foi um ganho muito grande para o nosso município. E a gente está aqui lutando para que cada vez instale mais câmeras, porque é o que a gente fala, não acaba com a violência, mas inibe bastante. Então, muito obrigada ao sargento Vilas Boas e à população quanto a isso, quanto à abrangência, quanto ao funcionamento, pode ficar tranquila que elas estão funcionando sim. Né? E também, agora falando da minha indicação, o Gustavo, né, responsável pelo aquele grupo de corrida que tem aqui em Jaci, até conversou a respeito da instalação de um bebedouro lá na praça, porque eles se concentram ali, a maioria das vezes a concentração é lá e a chegada também. E não só para eles, mas para quem, né, para a população de um modo geral e para quem pratica esporte, tanto na praça quanto nas redondezas, esse bebedouro seria de grande ganho para a nossa comunidade. E também aí eu só ampliei um pouquinho um banheiro, porque se houvesse um banheiro e esse bebedouro na praça, seria muito bom. Aí com uma pessoa, né, responsável por cuidar, pela limpeza, então é uma coisa que não fica caro para o nosso município e que vai ser muito importante se a gente conseguir isso. Eu espero que dê certo essa indicação e que a gente consiga. Semana passada a gente falou, né? Eu falei que estava começando a Semana das Crianças nas escolas e que a programação estava muito boa. E realmente foi uma semana muito boa, muito proveitosa. Agradecer a prefeitura, os responsáveis por isso, porque foi, eu acredito que as crianças ficaram muito satisfeitas. E não só nas escolas, né? Mas no sábado acabou com a comemoração do Dia das Crianças lá no campo. Então, foi muito bom, as crianças aproveitaram. Muito obrigada por todos que organizaram e fizeram com que esse Dia das Crianças, essa Semana da Criança, fosse uma semana boa e que vai ficar na memória deles, com certeza. Também parabenizar Lavras, né, nossa cidade vizinha, foi muito bem falada. O presidente Marcelo falou tudo sobre a nossa cidade, que sempre nos acolhe, né? A gente, tudo que a gente não consegue aqui, a gente tem uma cidade vizinha que está sempre de braços abertos para nos receber. E eu quero falar um pouquinho também, né, parabenizar os professores, não só os da nossa cidade, mas de um modo geral. E eu, como professora, eu fiz alguns pontos, né, do nosso dia a dia e fiz um texto do Dia dos Professores. Eu falo que essa semana mesmo, um jornal no Instagram falando que da escassez de professores. A gente fica muito triste, né, pela realidade que os professores vêm enfrentando, fazendo com que seja uma profissão que muitos não queiram exercer pelo o que está acontecendo. A gente vê, é muito triste falar, igual um professor que foi jogado de um penhasco por aluno, professor que é agredido. Então, assim, para ser professora, você tem que ter a vocação, porque se for falar assim, pelo salário, se colocasse todos os professores aqui e falasse assim, pelo salário, você continuaria sendo professor? Com certeza a maioria falaria que não, mas então é uma vocação. E a gente ouvir que está tendo escassez, que não sabe se vamos ter professores daqui a uns anos, é muito triste. Então, eu coloquei assim, ó, dizem por aí que temos duas férias por ano, como se isso fosse um luxo. Mas só quem está na sala de aula entende o real motivo dessas pausas. Não são apenas dias de descanso, são momentos de respiro para quem carrega o peso de tantas histórias, preocupações e responsabilidades que vão muito além do conteúdo programático. Nosso trabalho não termina quando saímos da escola. Levamos para casa os planejamentos, as correções, as formações. Mas, mais do que isso, levamos também os rostos, as vozes e as histórias dos nossos alunos. Será que aquela criança se alimentou hoje? Será que conseguiu resolver aquele problema familiar que confidenciou em meio a uma atividade? A sala de aula é feita de ensino, sim, mas é também feita de empatia, de escuta e de cuidado. Muitas vezes, escutamos de algumas famílias: não aguento mais essa criança. Mas nós aguentamos, ela e mais 20, ou mais. E não apenas aguentamos, acolhemos, ensinamos, corrigimos com carinho, orientamos com paciência. Porque ser professor é isso, é estar presente quando o mundo parece ausente para muitos. E não, professor não é salário, é vocação, mas deveria ser também reconhecimento, valorização e o merecimento de ser um dos profissionais mais bem pagos da nossa sociedade. Porque não há médico, engenheiro, juiz ou artista sem um professor que tenha acreditado antes. Muitos passam em concursos com notas brilhantes na teoria, mas é na sala de aula que a realidade se impõe. Ali não é a nota que ensina, é a didática, o amor, o mesmo, a entrega, a conexão com o outro. É o saber olhar para cada aluno como único e mesmo com todas as dificuldades, acreditar que ele pode ir além. Hoje, no nosso dia, né, dia 15 no caso, não queremos apenas parabéns, queremos respeito, queremos voz, queremos que a importância dessa profissão seja reconhecida todos os dias, porque educar é plantar onde muitas vezes ninguém quer sequer pisar. Feliz dia dos professores a todos que com coragem e coração seguem firmes nessa missão transformadora. Então, feliz dia dos professores, principalmente para os nossos professores que elevam com grandeza a educação de nossa cidade. Boa noite a todos, tenham uma ótima semana.
Parabéns, vereadora Franquini, pelas palavras. Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, vereadora Fran, todos aqui presentes, vocês que nos acompanham de modo remoto, seja através das redes sociais, através do YouTube e através da rádio. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar podendo representar a população de Jaci. É uma honra estar aqui convosco. Quero começar com uma frase, seja a esperança que deseja. Essa frase está na minha camisa que eu ganhei na UVB, onde eu tive a honra de estar participando do curso com o maior professor de marketing político e na área da comunicação do Brasil, Marcelo Vitorino. Foram dias de aprendizado, onde eu consegui absorver bastante conteúdo para poder representar a população de Jaci de uma forma mais técnica e objetiva. Quero começar a falar sobre esse final de semana. Teve festa das crianças, mas essa festa das crianças, ela aconteceu durante a semana, no Oba-Oba. Teve muitas coisas para as crianças se divertir, aproveitaram. E eu tenho certeza que, eu até brinquei isso, na minha época não tinha isso não. Na minha época não tinha isso não. Mas eu fico muito feliz, a gente olha para as nossas crianças, vê o brilho nos olhos, a alegria de estar tendo essa oportunidade de lazer. É isso, criança tem que ser criança, tem que brincar, tem que se divertir, tem que sorrir. E parabéns à Prefeitura de Jaci por estar proporcionando isso às nossas crianças. Seja quando tem carreta da alegria e as crianças das escolas vão uma parte gratuitamente para que todos possam ter esse momento. Quero mandar um abraço para Maria Cecília Vilas Boas, que está sempre nos acompanhando nas redes sociais, sempre comentando, colocando suas opiniões, a Dilce Paixão, e em especial também a Miria do Ipiranga, que está sempre acompanhando a reunião dos vereadores, e ainda convoco algumas pessoas do grupo para estar participando da reunião. É importante a população estar participando, Didi está conosco aí, todas as reuniões presencialmente, então isso é muito importante para a gente mostrar e as pessoas terem o conhecimento do trabalho dos vereadores. Quero falar sobre também dar os parabéns, já que vai ser o dia dos professores. Sempre tem um professor que marca nossas vidas e eu tenho certeza que cada professor deixa uma marca em alguém e essa marca ela é levada para o resto da vida. Senhor presidente, estive em Brasília, parti daqui na terça-feira, onde dirigi 10 horas no carro da Câmara para poder aprimorar através do curso e também levar demandas da população, seja para o deputado Igor Timo, seja para o senador Carlos Viana. E foi muito produtivo, onde um desses ofícios é acerca da segurança pública do nosso município, a qual eu entreguei uma parte para o senador Carlos Viana e o outro para o Igor Timo, para que Ijaci possa ter mais segurança, que os policiais tenham melhores condições para poder trabalhar em nosso município, em defesa da nossa população. Estive também no gabinete do Igor, onde foi levado um ofício para que seja construído ou seja mandado uma verba para a construção de uma quadra poliesportiva para que os nossos jovens e as nossas crianças possam estar envolvidos mais nessas áreas. Pois eu acredito que o esporte, ele salva vidas, inibe que as crianças entrem no submundo dos tráficos. E eu tenho certeza que através do esporte, onde eu tive a oportunidade de estar participando durante a minha infância, tive o meu caráter moldado e transformado. Fui inserido na sociedade através do esporte. Então eu tenho certeza, além disso tudo que eu falei, aumenta a qualidade de vida. Então eu tenho certeza que esses ofícios, ele é um completa o outro. Porque quando uma criança está no esporte, ele está se afastando da criminalidade. Se afastando da criminalidade, o nosso município se torna mais seguro. Então, eu acredito que esses ofícios, eles serão ouvidos e quem irá colher todos esses benefícios é a população de Jaci. Então, eu agradeço muito por esse tempo que eu estive lá em Brasília. Foi uma oportunidade que eu pude estar conhecendo a estrutura, pude conhecer os gabinetes e, num determinado momento da conversa no gabinete, senhor presidente, do senador Carlos Viana, o seu assessor, David, ele perguntou para mim sobre a possibilidade de se abrir uma audiência pública acerca das pessoas que foram afetadas pelo INSS, da fraude que ocorreu. Que o gabinete dele está prontamente para estar auxiliando para que essas pessoas que foram lesadas tenham os seus direitos devolvidos. Quero falar também sobre algumas indicações que eu pedi nessa noite, mas na verdade é o pedido da população, esse pedido. Primeiro é sobre a questão, a gente sabe que entramos num período chuvoso, é necessário estar olhando a questão da manutenção. Eu esqueci o nome. Aquele negócio que eles juntaram. Os cascalhos. E algum dos moradores do Passa 3, eles pediram, pedido deles, para me estar solicitando a pasta, a secretaria responsável, para que seja adotada essas medidas, para que eles não venham agarrar o seu veículo e ter uma estrada bem perigosa por causa da chuva.
O vereador, boa noite, se me permite, uma parte. Eu tive uma infelicidade, fiquei sabendo da situação, eles usaram os cascalhos mesmo na estrada. E não tem outra situação, mas no ponto que eles usaram o cascalho, esse dia que conseguiu, foi piorar a situação no momento agora, teve situações que teve que arrastar o caminhão lá, não saía. Lá no Contendas, teve caminhão de leite lá, não sei se ainda bem que assim, ainda bem, entre aspas, não teve aula essa semana. O que me parece que o cascalho, por ter muita terra, com a primeira chuva, está impossibilitando que não subia lá. Então, está piorando. Eu não sei, não tem outra situação, mas é uma fatalidade acontecendo aí com o pessoal lá na região. Passou aperto essa semana com questão de chuva e o cascalho, além de ajudar, acabou atrapalhando, porque tem muita terra no meio dele.
Estou com um ponto importante e crucial acerca do escoamento de leite. A gente sabe que muitas famílias dependem das estradas para poder escoar a sua produção. Então, isso deve, pode ser evitado. Como você disse, pode ser uma fatalidade, mas a gente tem que estar atento para que essas famílias não sejam lesadas por essa questão.
Vereador João Batista, me permite uma parte, vereador Márcio. Esse local lá onde aconteceu esse que o caminhão garrou no sábado, eu vi, eu presenciei lá que eu estava lá perto, tem um terreno lá perto, e hoje eu falei com o secretário Natinho, ele já foi lá para dar uma olhada para ver o que pode ser feito lá. Né? De fato, a subida lá no, nessa estrada no Corro Paiol, fala que é o Morro do Gino, né?
Uhum.
Que ele morava ali perto, o Gino. E lá é uma. Todo ano é uma situação crítica lá. E esse cascalho, infelizmente, esse cascalho que a prefeitura colocou, ele tem muita terra, né? E lá os veículos estavam atolando lá. Teve um caminhão, uma senhora, acho que uma mulher, foi subir lá, ela caiu na valeta, na beirada, encostou muito na beirada, lá tinha uma valeta e atolou, e depois. Aí o caminhão veio, o caminhão não conseguiu subir. Aí os vizinhos lá que teve de lá arrastar o caminhão de leite. Então, eu acredito que a situação das estradas esse ano vai ficar bem crítica. Viu? Nós vamos passar por aí. Mas, se Deus quiser, vai resolver.
Obrigado, senhor presidente. Quero continuar sobre a questão da solicitação, a questão de melhorias na iluminação da Praça Prefeito Elisa Antônio Filho. A gente sabe que a Praça Central é um dos pontos de encontro em nossa cidade, e eu vejo, não só eu, mas a pedido da população, a questão de melhoria acerca da iluminação. Porque eu acredito que melhorando a iluminação irá trazer mais segurança e o bem-estar da população. Então, eu estou fazendo esse pedido. E mais um, que é um pedido que um dos usuários da UNH mandou para mim, é sobre a questão do gerador de energia na UNH. Às vezes, quando dá queda de energia, eles ficam sem luz para poder trabalhar. Às vezes, precisa de um equipamento ali, de urgência ali. Acredito que, através de um gerador, a gente pode evitar problemas maiores. Então, estou fazendo essa indicação, essa solicitação, por intermédio da população. Hoje tive a honra também com os nobres vereadores, alguns não puderam estar presente, de estar no destacamento da PM. Logo em seguida apareceu o Rogério, onde tem a foto dele lá também. Foi muito explicativo acerca das câmeras. As pessoas perguntam, será que funciona? Realmente funciona. E isso facilita muito o trabalho da Polícia Militar. Quero falar também, pessoal, a gente está num período chuvoso. Eu quero conscientizar as pessoas, que inclusive, esse ano mesmo teve muitas pessoas que tiveram casos de dengue. O momento de agir é agora, população. A gente vai ter um mutirão. Quero falar para a população. Só um minuto, senhor presidente. Informação importante, ó. Jaci contra a dengue. Mutirão pela cidade. Dia 27 do 10 de 2025, vai ser feito um mutirão no Campo Alto, na Coab, São Mateus e Vila Isabel. Certo? No dia 28 vai ser na Serra. No dia 29, Córrego Pintado e Nossa Senhora da Conceição e Vila Aparecida. No dia 30, Jardim Beira Rio, Pedra Negra, Planalto, Serra Verde e Pôr do Sol. No dia 31, Centro e São Sebastião. Dia 3, Novo Horizonte e Vila Industrial. Através de pequeno gesto, você pode salvar a vida e evitar esse mal na sua vida. Então, esse mutirão é para poder diminuir o risco que esse mosquito causa. Mas a maior consciência é que a população pode fazer é não deixar acumular essas águas. A gente viu que sobrelotou o NH por questão da dengue e não vamos deixar isso se repetir. Então, através de pequeno gesto, você pode evitar um mal maior. Então, vamos ter a consciência de não deixar pneus, plástico, encher d'água, conferir os vasos, que tem certeza que isso vai te ajudar muito. Inclusive para as pessoas mais vulneráveis, pais, mães, repelente nas crianças, né? A gente tem que estar se protegendo desse mal. Tem mais um minuto? Quero falar sobre o aniversário de Lavra, minha cidade de natal, 194 anos. E eu tenho certeza que é uma cidade maravilhosa. Eu falo que é a cidade de natal, mas Jaci é a minha cidade do coração, a cidade que eu amo muito aí, Jaci. E desejar feliz aniversário a Lavras. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, companheiros, vereadora Fran, nosso jurídico, Doutor Mills, Cruzeirense, Ramos Garcia, Rodolfo, os que estão vendo pelas mídias sociais, que vamos ouvir na rádio. Né? Boa semana a todos, Deus abençoa a cada um de vocês. Quero agradecer também a Deus por estar aqui, a oportunidade de estar aqui, falando com vocês. E hoje, presidente, quero dar oportunidade, que nossos companheiros falaram aqui, primeiro, a visita ao quartel. Foi interessante a gente entender e saber e ver que Jaci agora tem um mecanismo importante que auxilia sempre nossos policiais e a nossa população mais ainda, né? Eles têm condições de ver os focos nos lugares mais precisos, entrada e saída da cidade, como eu falei agora há pouco. Não? E interessante que esses carros, se tiver algum problema, não vão passar, porque aqui será pego. Essas câmeras foram feitas para isso. E o presidente fez a indicação ali, o requerimento, para saber também a questão de quem tem essas senhas, essas coisas na prefeitura ou quem mais. Porque algum policial foi dito lá, que lá foi feito justamente e unicamente para fiscalização. Então, para não ter mais de erro e risco de que alguém está usando para outro motivo. É bom o pedido deles lá para mostrar por quê. Pode acontecer, né, Roberto? Essas coisas eu acho que tinha que ficar mais concentrado dentro da gente. Porque é uma coisa que é de utilidade pública, mas pode também transformar em uma coisa de tirar o direito da pessoa. Né? Então foi de grande importância e sei que vai ser acatado e olhar. Mas muito obrigado pro Luiz Henrique nos atender lá, né? Onde eu vi a fotinha nossa lá na parede, de cada um nosso está lá, fotinha lá. Tudo fechado lá. Ficou preocupado o presidente ficar lá. Mas falei, vamos embora que ele não fica não. Então, agradeço pela recepção e que precisando da gente, estamos aqui. Referente aos reparos nas estradas, ouvi tudo os novos vereadores falaram aqui, também vou falar do mesmo jeito. Sei que foi a única situação, mas infelizmente, eu acho que o cascalho que compraram vai deixar a desejar nas primeiras chuvas, ô presidente. É um cascalho que contém uma argila e essa argila vai dar esse trabalho aí. Até sair ela do castelo, limpar. Então, eu não sei. Mas tem a situação de eles procurarem empresas que vendem moafa granítica aqui perto de nós e nessas tops aí colocar essa moafa. Porque se a enxurrada não tirar ela, será um bom longo prazo essa moafa lá. Porque ela não cabe igual a moafa de calcário. É uma sugestão, né? Eles que sabem o que faz, mas é uma sugestão. Ô, vereador, fica à vontade, Gabriel.
Ô, Márcio, é bom mesmo que já aproveitou que nós trouxe o secretário da Saúde aqui, conversar com o presidente, chamar o secretário de obra aqui também para dar o conhecimento aqui também para nós.
Pode, com certeza. E, então, fica assim, é uma dica, é uma preocupação, porque essa chuva começando agora já está assim, imagina mais futuro, né, gente? E eu falando, ontem foi o leite, ônibus. É, ontem normalmente tivesse um ônibus de criança hoje, como ia fazer a saída lá? Mas vai ser resolvido e eu sei que eles estão correndo atrás de uma situação. Presidente, também quero falar, dia 15 agora chegando, dia das professoras, onde minha amada esposa faz parte desse grupo em Jaci. É mais de 20 anos, né, que ela dá aula. E eu tenho até uma mensagem lá para cada das professoras. Foi meu professor Marcelo, de trabalho, Marcelo. É, foi meu professor e presidente, foi meu... Mas então, eu deixo uma mensagem aqui, é muito importante, eu acho interessante. Onde ele celebra-se dia 15, a data onde convida a refletir sobre o papel fundamental desses profissionais na formação de ser humano, no ser humano e no desenvolvimento da nossa cidade. Ser professor é muito mais do que exercer a profissão. É uma missão nobre, que exige amor, paciência e dedicação. A professora é aquela que orienta, inspira, acolhe e acredita no potencial de cada aluno. Com sabedoria, sinceridade, ela ajuda a construir um futuro de nossas crianças e jovens. Em Jaci temos a honra de contar com educadores exemplares comprometidos com a qualidade de ensino como o crescimento dos nossos alunos. São mulheres, homens que enfrentam desafios diários, mas nunca perdem o brilho de olhar e a fé no poder de transformação da educação. Sabemos que a educação é a base de uma sociedade melhor. Por isso, o trabalho de nossos professores e professores merece respeito, valorização e reconhecimento. Cada aula, cada palavra e cada gesto é incentivo e faz diferença na vida de quem aprende. Neste momento, quero deixar registrado, em nome da Casa Legislativa, a toda a população de ciência, o meu profundo agradecimento a todos os professores e professoras do nosso município, cidades, os que trabalham nas zonas rurais, pela dedicação e compromisso na educação no futuro de Jaci. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, dando força, sabedoria e saúde para continuar iluminando os caminhos e transformando vidas. Essa é a minha palavra e deixo já que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês cuidam é de anjinhos lá, né? E mudam. Então vocês merecem muito mais do que têm. E seria isso, meu presidente. Boa noite a todos. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Luiz Rogério.
Presidente, colegas vereadores, a vereadora Franqueline, a nossa professora jurídica, funcionária da casa, o pessoal que nos assiste aí, né, nas redes sociais, ao Rodolfo, secretário de saúde, que está aqui presente, ao Didi, né, que sempre nos acompanha. Então, o Rodolfo esteve aqui hoje, né, tirou algumas dúvidas, onde a nossa saúde está muito bem elevada, e a gente vê isso, né. Tem algumas falhas, mas infelizmente 100% não tem jeito. E eu estive com o prefeito hoje mais cedo, ele falou que vai fazer uma licitação para o ano que vem comprar esses remédios controlados onde não se encontra na farmácia. E é de grande ajuda, né, para a nossa população. Sempre teve, né, e está com essa falta aí. Então fica pendente aí, esperando que logo já acerte isso aí, como foi dito aqui para o Rodolfo, né. Está fazendo levantamento, vai licitar todos os medicamentos, assim que precisar, compra. Então, vai ficar mais fácil. Quero falar da delegacia, estive lá hoje também, passei um pouco meio atrasado o pessoal lá, mas passei. Antes tarde que nunca, né? Passei lá, o João Batista ainda estava lá, já era quase 11h30, meio-dia. Então, é uma filmadora muito sofisticada, muito, assim, vou te falar, coisa muito bonita, assim, muito... Dá para ver tudo normal, funcionando perfeitamente. Então, é isso aí. Só não pode agora partir um ofício dessa casa para a prefeitura, né? Para saber quem é que tem acesso às imagens, né? E por quê? Porque são coisas sérias, né? E não é coisa fazendo aí piadinha nas esquinas, né? Coisa perigosa. O João Batista estava lá quando eu mencionei com o sargento. Ele ainda falou que isso é um perigo, está até morte, não foi isso, mas... Então é coisa perigosa, porque tem que tomar cuidado. Então a gente espera que seja tudo mentira isso, né? E que poucas pessoas tenham acesso e preferência de pessoas de responsabilidade. Né? Então nós esperamos isso aí da administração. Agradecer ao sargento Vilas Boas, né, que me atendeu lá. Achei que o João Batista ia ficar preso lá, mas não, ele estava fazendo, não sei o que ele estava fazendo lá não. Era meio-dia e estava lá indo. Melhoria nas estradas, o pessoal falou certinho que esse período de chuva agora começa. E realmente as cascalhas ali com barro, né? A zona rural fica aí nesse problema aí complicado e sério. Quero falar também do dia dos professores, no dia 15, né? Minha esposa também é professora. Não vou ler nada aqui, mas o vereador Márcio Franquelini leu aqui um texto, né? Onde fala tudo, realmente. A gente, eu que sou casado com uma professora, vejo que realmente isso acontece, né? Ele leva a coisa para casa, fica com a coisa, papel espalhado tudo quanto é lado, então aí fica, né, os parabéns aí pelo dia, né? Então, que Deus abençoe todos aí, porque é uma missão né, difícil, mas que elas fazem com carinho. Falar também, o presidente falou muito bem, aniversário de Lavras, né? 194 anos, né? Então aí a nossa cidade vizinha, cidade Polo. É isso aí, a festa das crianças também aqui no campo foi muito bom. Parabenizar aí o seu prefeito. Então é só isso por hoje, fui bem rápido, porque não vai passar o tempo, você nem vai ter que pedir prorrogação de tempo aí.
Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Rogério. Dando prosseguimento à nossa reunião, passar para a votação das indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação das indicações e os requerimentos permaneçam sentados, contrário que a gente peça e manifesta. Aprovados os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores. Hoje não tem nenhum projeto para votação. Lembrando, já anunciou aqui, na próxima segunda-feira nós vamos ter a audiência pública a respeito da lei de orçamento e do plano plurianual a partir das 6 horas da tarde. A data aí na pauta ficou errada, mas é na próxima segunda-feira, dia 20, tá? A partir das 18 horas. Eu vou pedir aos senhores vereadores que façam o possível chegar no horário. Se demorar um pouco as audiências, a gente estica um pouquinho depois a reunião, atrasa um pouquinho a reunião. Isso por causa da gente também, na hora da palavra dos seus vereadores, a gente curta um pouquinho as palavras. Então fica aí já os vereadores comunicados. E passo para as comissões. Na próxima reunião nós vamos ter a votação do projeto de lei número 22/2025, que dispõe sobre a instalação de placas informativas de obras de autoria do vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Na próxima reunião a gente vai dar a primeira votação. E o projeto de lei número 23/2025 dispõe sobre a abertura de anulação de créditos e de dotações da Câmara Municipal também vai para votação na próxima reunião. E a emenda à lei orgânica, que é o projeto das emendas impositivas de autoria do vereador João Batista, vai também para votação na próxima reunião, conforme foi prometido ao vereador João Batista. Estava tendo um movimento aí no Supremo Tribunal Federal a respeito dessas emendas, mas ficou tudo quieto. Então nós já vamos colocar em votação na próxima reunião, para depois a gente já incluir no orçamento. Não? Nada mais havendo, vou suspender os trabalhos para a lavratura da ata.